estamos a ouvir. Um milhão e 55, 200 anos depois. Eu disse, eu fiz uma promessa pra esse ano, não fiz? De que você ia acabar. Tamo aí.
Amém, glória a Deus.
Tamo honrando pelo menos uma das minhas promessas aí.
Aí, Emerson, deixa eu falar uma coisa aí, Emerson. Eu acho importante a gente fazer um outro episódio de conspirações, porque eu tô cheia.
É isso que eu ia dizer.
Conspiração é bom, hein?
Peraí. Vou chegar lá já a abertura aqui, de novo. De que você não vai ter mais abertura, mas é isso aí. Eu sou Emerson Alves, se você tá ouvindo isso, sei lá, você caiu do paraquedas e começou a ouvir isso agora.
Foda-se.
Aí eu tô aqui com a minha bancada querida.
Isso aqui um dia já foi um podcast.
Tá, tô com a Dani, o Danilo e a Tati.
A Maria,
hoje...
fala agora com a Maria, porque eu não quero que ninguém me identifique mais.
Teu nome tá na tela, animal.
Danilo sempre muito perspicaz.
A gente tá tão bagunçado que a gente chegou no ponto que aí não tem mais pauta, não. Então, e eu tava pensei várias vezes, porra, a gente tem que gravar alguma coisa, mas a gente vai gravar sobre o quê? Aí tava pensando em todas as pautas que a gente já fez, todos os temas. Fui e lembrei, cara, vamos fazer o ouro, né? O nosso ouro é o quê? O episódio de conspiração. A gente já tem uns 4. Ou 5?
É porque, assim, ó, naquela vez que a gente fez, eu achei que naquela vez a gente tava ainda na parada e tava com umas ideias boas. Mas, mano, apareceu tanta conspiração, tipo, top, que eu falo, velho, aquilo de eu falar que o homem não foi na lua é bobagem. Não, é bobagem se você for parar. Aquilo ali é até crível.
Mas é isso que eu queria dizer.
A melhor é que a gente não está sendo. A gente não tem um presidente, né? A gente tem um sósia.
Não, mas vamos lá.
Eu tô acompanhando isso, assim, de pertinho. Estou adorando.
Só pra colocar o ponto, Dani, esse episódio vai ser o potpourri. Vai ser um monte de tema sem tema nenhum. Então vamos começar a conspiração. Pode soltar aí. O que você tem de conspiração aí? Dani tava falando uma do presidente aí, o Nine, que não é o Nine. Que é isso?
Que é o 8.
Que é o 8.
Várias fotos provando que ele tem 10 dedos, né? Tá?
Não, é o 10. É o Tim, porque nessa teoria ele tem 10 dedos. Então pode continuar, Dani.
Não é Nine esse cara, hein?
Patrão já chegando aí. Patrão, obrigado, patrão, mantendo aí.
Aê, patrão.
O patrocina aí esse podcast maravilhoso. Quem comprou o pulo Grenal do cartão presidencial?
Ai, gente. Gente. Isso é verdade?
Eu não sei.
Vi fotos do...
Você tem fotos?
Não, não. O pessoal pesquisou de acordo com o valor, qual seria o plug, sabe? Interessante.
Não era fake?
Peraí.
Mas isso é verdade. Isso aí ele fez, tudo bem que ele é ignorante, mas porra, fazer um negócio desse. Esse cartão presidencial.
Não foi isso aí.
Não, gente, é assim, ó. Não, eu não sei dizer se é fake, só que é assim, quem soltou foi o Anonymous, né? Não é uma fonte.
Ah, não é.
Fidedigna, sabe?
Ah, desisti já. Achei que era alguém sério, pelo amor de Deus. Eu prefiro a Patrícia Lely do que isso aí.
Não. Foi eles que fizeram. Foi essa, ele colocou esse e um outro.
Eu não duvido.
Era o plug anal e uma revista pornô, né? Uma assinatura de canal pornô.
Mas assim, gente, isso aí não foi Bolsonaro.
Mas foi o Anonymous que vazou. Não foi, não é um jornal, não.
Ah, brasileirinhas, era brasileirinhas.
Não foi Bolsonaro não, isso aí eu tô tranquila que não foi Bolsonaro, isso aí não.
Me traga o joio do trigo aí, Tati, o que você tem aí de conspiração?
Cara, não, essa que a Dani tava falando é que a Dani parou, mas essa de que não é o Lula e que é um sósia, ela ganha pra mim porque ela não tem sentido algum, porque seria um sósia. Né? Tipo assim, o homem não ir na Lua e tal, tem a ver com a corrida espacial, com a Rússia e tal, beleza, mas não é o Lula, é outro cara, e daí? Bolsonaro tá fora, eu não entendo. Porra.
Essa semana eu ouvi que Lula continua preso, nunca nem saiu da cadeia. É tão sósia que, tipo...
Tá em Guantanamo.
O outro nem saiu da cadeia, tá lá ainda.
Nossa!
Fez campanha ainda por tudo, que não tem nem mais voz.
72 horas, a verdade será revelada.
É porque assim, ó, uma coisa que a galera tem que aprender, assim, de conspiração, é que a conspiração tem que fazer o sentido, mesmo que ela não tenha sentido, Danilo, tá ligado?
O mínimo é sentido. É coerência básica.
Assim, a galera fala mal da vacina e tal, mas assim, eles entendem que a vacina traz autismo. Tem lógica? Não, mas tem um sentido do porquê eles são contra a vacina, entendeu? Não é tipo assim, ó, eu sou contra a vacina porque eu não gosto. Tipo, eu sou contra a vacina porque eu tenho medo de que ela cause autismo. Então, assim, tem um final, né?
Não, eles têm o cara lá que queria, que tinha patente lá de uma outra vacina, que ele fraudou um estudo. Então, eles têm uma lógica que tem esse estudo.
Eles têm base, então, errado.
Mas eles têm esse estudo como base.
Não é pura loucura, né?
Não, não é pura loucura. Não é.
Eu não tô falando falando que eu não tô falando que é certo, não. Galera, se vacina, pelo amor de Deus, não tô falando disso. Eu tô falando que tem uma lógica, né? Tem um sentido.
É igual sim. Falar que os caras eram lá reptiliano.
Mas isso é verdade.
E aí o Mark Zuckerberg, na época, deu uma entrevista e não tomou nenhum gole d'água, pessoal. Boa lá, tá vendo? Ele nem toma água.
Não, não. Na verdade, não. Ele não é reptiliano. Ele é um androide. É diferente. Ele é um androide.
O cara não pisca.
Aí o pessoal foi usando a teoria da entrevista, que ele nem tomou água na entrevista, nenhum momento. Eu falei, cara...
Cara, aquela entrevista, mano, o jeito dele falar, então, sem emoção...
Mas aí as coisas se comprovam. Agora o cara fala que o Lula tá preso ainda. Pra mim, cara, não.
Não, é totalmente incoerente.
Faz outra.
É a teoria lá brasileira, mano.
Vamos criar outra.
É isso, é a teoria da conspiração de brasileiro, mano.
Já que é o episódio Potpourri, a gente tá falando de Lula, não sei o quê, vamos falar da... E aí, e essa invasão do Capitólio aí, brasileiro? Como é que foi isso aí?
Invasão do Capitólio, Tupiniquim.
Deixa eu contar a minha parte, como eu tava. Eu estava em casa.
Tati, eu vou falar a verdade. Foi no domingo.
Foi no domingo.
Tava assistindo de tarde e, de repente, quando começou, eu botei no Globo News, que eu tenho os meios aqui.
Ah, não. Foi, eu vi antes.
E pô. Fiquei tomando cerveja e torcendo, pelo amor de Deus. Tati, não apare.
Não!
Porque eu comecei a aparecer.
Se eu morasse em Brasília, eu ia mesmo, porque eu ia ficar,
mano. Eu fiquei assistindo e pensando, caralho, não pode aparecer um conhecido meu, não, não tenho esse nível, não.
Emerson, deixa eu te falar uma coisa, eu descobri antes da Globo, assim, não descobri antes da Globo News, claro que não é isso.
Infiltrado.
Eu descobri pelo seguinte, porque eu tava no grupo e alguém falou assim, tá rolando invasão em Brasília, tem um cara filmando. Aí eu falei, como assim? Isso era meio-dia, tava rolando, acho que era meio-dia, foi depois do almoço, não vou lembrar o exato. Eu falei, amor, tô invadindo Brasília, ele, tá não, tá passando nada na TV. Eu falei, mano, tem vida, tem um cara filmando. Aí a gente pegou, colocou vida do cara que tava filmando no YouTube. A gente colocou na TV. Aí eu fiquei vendo, eu falei, mo, não tem condições daqueles policiais segurar. Não tem. Eu ficava assim, mano. Quando
não
você
vai,
fica, você fica
vai.
Vendo, o bicho tá pegando, você fica, mano, não dá, não.
Eu vi tudo, eu vi ao vivo.
Tinha 10 policiais, eu falei, velho, vai matar os policiais. Eu não tava acreditando, porra.
Ô, esses filhos da puta conseguiram acabar com o meu domingo, velho.
Não, eu vi tranquilo, eu vi tomando cerveja.
Cadê o Pedro?
Porque eu vi torcendo pelo tiro começar. Eu digo, irmão.
Meu Deus.
Cara, começar eu a acho assim, a questão...
Essa bala.
A questão aí são as coisas públicas que não tem como repor.
É, mano.
Entendeu? Tipo assim, olha, ele invadiu um lugar, quebrou o vidro. Tá, mas gente, meu, teve coisa ali que era...
Pô, aquele painel, velho, aquele painel, o relógio, mano.
Ah, mas depois que destruiu, beleza. Mas quando eles estavam subindo, eu vi quando tava subindo.
Não, não vi isso aí, eu vi depois.
Eu coloquei na Globo News também.
Eu digo, pronto, agora os caras vão meter bala de borracha adoidado, que... Sabe por que não meteram? Porque não foram os negros na frente. Se foram os negros na frente...
Nossa, ia ter borrachada, tiro, ia ter tudo.
Se tivesse botado lá, sou professor, tinha tomado o gás, mas não era...
Mas não, eu sabia que não ia rolar tiro ali, porra. Eu sabia que não ia rolar tiro.
Só não rolou tiro, Tati, porque eles eram muito minoria. Tinha uns 6, 7 gato pingado de policial.
Mas é isso, pô. É isso que eu tô falando. Na hora que eu vi, na hora que... A primeira barreira que faz... Na primeira barreira, tipo, uma barreira que tem, assim, tem uns policiais que ele joga até pimenta, eu acho.
Uhum.
Eu falei, mano... Ali eu falei, velho, os caras, mano, não devem estar nem armados. Os caras devem ser parceiros. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu juro que teve uma hora que eu pensei que os policiais iam tirar a camisa e mostrar é Brasil! Eu tava assim, meu Deus, não, por favor, não, Deus. Eu tava com medo.
Mas teve muito policial tirando foto, tava embaçado, embaçado. Olha que vergonha.
Mas aí, ó, Valdec não participou, mas Valdec errou, eu falei, previ isso, eu acho que vai dar merda, e deu. E deu a merda que deu, né? Próximo tópico potpourri aí. BBB começou, caralho! Eita porra!
Ah, não tô assistindo não.
Voltamos a alienação.
Olha, eu tava do lado do Fred, até ele falar mal do Gil. Ele falou que Gil era uma gay afeminada, que tipo assim, não tinha relevância e hoje tem um público. Então assim, amigo, pra mim você já morreu aí. Porque se você não sabe...
Quem falou isso?
O Fred Nicásio. Entende uma coisa, sabe? O sucesso do seu colega é o do seu colega, não é seu. Faça o seu. Não vim criticar o do outro. O cara hoje é PhD.
Ah, não. Eu pego o sucesso dos outros mesmo.
Ele é formado.
Então, foi, assim, ó. A Poff corrigiu aqui. Ele chamou de gay caricato.
Gay caricato, exatamente. Então assim, ó. Você tem que ter a tua postura, você tem que fazer o teu público. O público do colega é o do colega. Onde o Gil chegou, por que o Gil chegou, é um problema dele. Ai, a Juliette, ai, porque, sei lá, o Domini, a Sabrina Sato. Gente, pelo amor de Deus, cada um teve o seu caminho. Então faça o seu, não vai criticar o caminho do outro. Deixa de ser idiota.
querer subir nas costas do
não,
outro.
Não, me perdeu chamando o cara de gay caricato, depois de tudo
que o ele já tinha me perdido antes, viu, Dani? Vou nem dizer, ele já tinha me perdido antes. Na apresentação, eu já saí pegando ranço de um monte de gente.
Eu vou falar, eu não tô assistindo, eu tô perdendo a graça do Big Brother, porque eu acho que a galera é muito, como é que fala? Muito emocionada em tudo. Eu lembro que na época do Gil, da Juliette e tal, a galera meteu o pau na Carol com o cara, queria pegar a Carol com o de porrada. Teve gente que ficou na porta do hotel dela, mano, acabaram com a vida dela, de verdade, assim, acabaram de forma bizarra. Nossa, mas o que ela fez foi errado e tal, e ela reconhece isso, acabou, beleza, a galera tratou ela como se fosse um bicho.
Mas até hoje ela sofre, viu, com o hate que é não, errado, porque assim...
Muito pelo contrário, muito pelo contrário, a galera agora tá tratando ela como rainha, que ela fez pouco, porra, pelo amor de Deus, até ela chegou a falar, gente, eu acho absurdo vocês me usarem como exemplo, porque eu aprendi, a galera é muito 880, sabe, a galera agora, nossa, a Carol sempre teve certa de humilhar, porra, não, gente, não é certo o que ela fez, independente, tá ligado? Se a pessoa merecia ou não, não é certo e acabou, o que ela fez foi errado, mas assim, a galera exagera nos pontos que é coisa normal da vida, sabe, tipo assim, você às vezes não é com a cara do outro, mas rola, pô, você acha que todo mundo é assim, tipo, ai, como é que pode, o cara falou que não se daria bem com as pessoas lá fora, pô, eu também não me daria bem com um monte de gente, só que a galera usa isso como se fosse uma verdade absoluta, aí eu fiquei chateada com o Big Brother, prefiro ver conspiração de bolsonarista.
Falando nesse negócio aí de fã e tal, vocês viram o que aconteceu com o Guilherme Briggs?
Vi,
eu vi também, vi também. Mano.
Boa pauta também aí.
Caralho, ô, velho, eu desacreditei, eu fiquei...
Que loucura, cara.
Me explica.
Tem uma merda de um desenho japonês aí, chamado Chainsaw Man.
Eu vou dizer uma coisa, o desenho é legal, é bem feito o desenho, a escrita, o visual, eu acho bem legal, acho bem feito.
Ah, mano, eu já peguei nojo já, mano.
Mas só que a galera pegou o ranço, é que nem Jesus. Jesus é gente boa, o ruim é o fã-clube, entendeu?
É isso aí, mano, mas não, é isso aí. Então,
outra coisa, né? É assim, ó, eu escrevo uma pauta merda e pago alguém pra interpretar.
Então...
A pessoa que interpretou que tá errada?
Explica sério, explica o anime, gente. Não, peraí, explica o anime como é. Ele é de nazista, isso? Eu não entendi essa parte do...
Não, não é.
Ela é preconceituosa.
Não, não é. O que aconteceu? Calma que eu vou explicar.
Não foi uma fala merda?
Não, o Chainsaw Man, não.
Que eu sei que foi uma fala merda que teve lá, né?
Então, mas o problema foi assim, que o desenho ainda não...
Nem foi ainda.
Lançado no Brasil. O que existia no Brasil era a versão japonesa traduzida por fã-clube.
Os scans, famosos scans, que o pessoal traduz o mangá.
Os scans, isso mesmo. De escaneamento de mangá. E o que acontece? Essa galerinha da pesada, esses filha da puta, ficavam fazendo a tradução e muitas vezes eles mudavam a tradução muito diferente do que estava no original, fazendo tradução homofóbica, machista, racista. E aí o que aconteceu? O desenho vai ser lançado no Brasil, o anime, e aí o Guilherme Briggs era um dos personagens lá. E o Guilherme Briggs só faz o trabalho dele, entendeu?
Dublagem original, né?
A dublagem original que a galera mandou fazer e pronto, tá ligado? Ele improvisa, mas não é tudo que ele pode improvisar. E aí, esses filha da puta aí, desses moleque do caralho, desses insal de merda, começaram a dar hate no Guilherme Briggs a um ponto que ele desativou o Twitter dele, velho.
Mas eu tenho que explicar. Por causa de uma cena que no scan, o personagem do Guilherme Briggs...
Pô, isso é inaceitável, velho.
Eles traduziram no scan ele falando, o futuro é pica.
Essa merda,
é
mano.
Só isso. Ele fala, o futuro é pica.
Nossa, mas isso é uma gíria tão comum.
É, só que no original... o futuro é top, ou o futuro é incrível, o futuro é legal, entendeu?
Sim, mas pra gente aqui no Brasil quer dizer a mesma coisa.
É, aí o Guilherme Briggs fez do jeito que a dublagem mandou fazer, mas caíram em cima dele porque ele não falou pica. Sabe o que é esses incel que eles queriam pica? É isso que eles querem.
Exatamente.
Eu falo pica direto, mas eu acho que não ficaria legal pra na tradução se colocar.
Não, mas nem que não fique, o cara só fez o trabalho dele, os caras caíram em cima e agora acabou rotulando o anime, que é bom, alguma coisa ruim.
Ele não é pago pra traduzir, ele é pago pra dublar, gente.
Exatamente.
Tipo, o roteiro não é a responsabilidade dele.
E outra coisa, esses incel de merda que fizeram isso, nem se tocaram que eles destruíram pra outras pessoas que nem conhecem o anime, pegaram hate sem nem conhecer, porque o anime não é ruim, é bom, é bem feito pra caramba.
Aí o que acontece? A galera não assiste, não rola engajamento, não rola audiência e ninguém vai anime. Agora sim, vou falar parada.
Fica aí com a tua pica aí, incel de merda.
Eu sendo uma pessoa famosa, engajada, eu nunca ia ler os comentários no meu Twitter. Eu só ia escrever e mandar tipo assim, ó, mandei a bomba e acabou.
Gente, eu também, sinceramente.
Eu tenho um menino que ele tá fazendo isso, né? Ele entra nos grupos lá de nerd e coloca assim, ó, eu esqueci, um cara que tem um negócio na cabeça, que ele é de um videogame famoso aí, esqueci o nome dele. Ele é filho de Zeus, alguma coisa assim. É, eu esqueci o nome. Aí ele entra e fala assim, eu não sei quem lá era negro. Ele só fala isso e vai embora. Ele não vê os comentários, ele não tá nem aí. A função dele é calar a discórdia dos grupos. Ele vai pro outro e fala, não sei quem é negro. E acabou. Se fosse famoso, mas eu faria isso. Tipo assim, ó, eu colocaria assim, ó, se fosse o Briggs. O inferno é top, meu irmão. Foda-se. Ai, você que eu tô xingando eu. Vou tomar uma banho na praia. Eu ia viajar, pegar um...
Mas aí tem cara que não tem cabeça mais, não. Eu não sei, não. Eu não teria cabeça, não. Acho que eu nem rede social teria se eu
fosse. Mas deixa eu falar uma coisa. O filho da puta que tem coragem de falar qualquer coisa pro Guilherme Briggs. Vocês já viram o Guilherme Briggs falando? Vocês já viram a entrevista dele?
Ele parece fofinho, né?
Você tem vontade de, mano, de dar um abraço nele, de querer ser amigo dele. Ele é muito fofo. Ele é muito simpático. Ele é fantástico, mano.
Ele é muito gente boa.
Não confio em pessoas assim.
E ele é foda, tá? Ele não precisava ser isso, não.
Ele é foda pra caralho.
Ele é foda e é humilde. Ele podia ser... Ele é aquele cara que não é certo ser boçal, mas ele podia ser. Ele é tão foda que ele podia ser. E ele não é. Vamos falar nisso, Guilherme Briggs, queremos você.
Nossa, por favor, mano.
De que ser aí.
Se eu fosse famosa, velho, eu não ia pisar no chão. Meu Deus do céu. Quando eu vi a galera falando assim, falando arrogante, eu falei, mano, eu seria totalmente arrogante. Eu seria completamente. Eu falei, meu irmão, você tá falando comigo por quê, meu irmão? Você tem quantos mil seguidores no seu Instagram? Brincadeira. Não ia aguentar, não, pô. Não, deixa eu pedir, vamos lá. Não.
A Tati ia passar os fãs. Igual a Anitta passa lá do caixa do supermercado. Lá, foto, próximo.
Ó, Danilo meio que soltou um tema bom aí também, potpourri aí também. Foi a parte. Foi a Tati que falou: esse personagem é negro. O que vocês acham dessas adaptações aí? Falando agora da Last of Us, que botaram a menina negra e a menina do jogo é loura e os incel endoidaram. Ah, não pode.
Pode falar. Eu sou contra trocar, vamos lá.
Então,
sou contra trocar quando é relevante. Eu sou contra trocar quando é relevante. Quando é muito relevante, por exemplo.
É uma menina do jogo.
Quando é relevante pra história.
Não, isso que eu tô falando, pô. Não,
não, depende. Se for relevante, vamos supor, o marciano. O marciano é verde, não, certo? Você virar um marciano azul, você saiu da história.
Então.
Né? O lanterna verde. Se você trocar a cor dele pra amarelo, a gente tá mudando.
Mas ele não existe, porra. Mas
isso eu concordo.
Ele não existe, então eu acho irrelevante.
Mas fora isso, não faz sentido nenhum, cara. Tipo.
Um hatezinho aqui. Não gostei do Namor, tá?
Por quê?
Não assisti o Namor ainda.
Do Pantera Negra.
O que eu falo assim, Danilo, pra mim o que é relevante é o seguinte, o que eu acho relevante, por exemplo, pra GOT, os personagens de os Targaryen tem que ser daquele jeito ali loiro.
Não, mas no geral, assim, eu caguei.
Pra mim, eu acho que influencia se eles não tiverem cabelo branco, porque na história eles têm cabelo branco e tal, então pra mim influencia. Agora, é tipo assim, ai... Pegou a menina era negra e colocou uma branca e colocou uma negra. Eu acho que tem que ser personagem foda. Se a pessoa do ator representar, eu acho massa. Agora, se não for relevante pra história, mano, eu tô nem aí.
Eu também acho.
A menina lá, por exemplo, eu nunca joguei o joguinho.
Eu caguei.
Eu vi a menina negra e falei, ok.
A gente tá no ponto que a turma tá brigando porque a Pequena Sereia é negra.
É, nossa, quando na verdade...
Gente, a Pequena Sereia...
É um desenho, galera. Vamos lá, velho. Colabora aí, mano.
É um desenho.
Não, mas quando na verdade você colocar dentro do ponto da realidade, a sereia de hoje é a real, a antiga não...
Mas eu vou falar uma coisa aqui.
É sentido uma pessoa que mora na praia ser completamente branca.
Ó, eu vou falar uma coisa. Se fizerem o Akira com um ator ocidental, o pau vai quebrar. O Akira tem que ser japonês, caralho.
O Akira tem que ser japonês. Aí é relevante pra história.
O Akira, ele tem que ser japonês, porra.
É relevante pra história.
O Kaneda tem que ser japonês, porra.
Quando é relevante pra história, não faz sentido, entende? Agora, quando não é... Tipo assim, a cor da pessoa influencia no personagem dela? Não. É da onde ela veio, o sotaque dela vai influenciar agora? Não. Então, assim, por que que você... Sabe, não faz... A interpretação do cara vai fazer sentido? Vai, então.
O cara é bom ator? É. Foda-se, ele pode ser qualquer
coisa. Não faz diferença. Não.
Você vai contar a história americana ali no Harlem, né? Pá. Coloca um personagem branco, pô, pra mim muda, porque na minha cabeça a galera lá, entendeu?
Não vai.
Cola, não dá, não tem como.
Entendeu? O cara de hip hop que sofreu preconceito da polícia, coloca um branco, eu falo, pô, por que ele sofreu preconceito da polícia, pô? O cara é branco, cabelo liso, então não bate pra mim, tá ligado? Um Eminem, eu vou fazer a história de vida do Eminem, coloca um negro, eu vou falar, velho.
É, sim, tem que fazer sentido, senão não.
Não faz sentido, entendeu? Quando é relevante pra história, a cor, o cabelo, os olhos, porque tem aquela questão dos olhos também ser relevante, né? Eu tô vendo um livro que a menina tem os olhos azuis. Ela tem os olhos azuisão, pá. Ela é uma das poucas. Mas na história, o olho azul dela tem um significado. Então, se mudar, eu acho que muda a história todinha. então tu tem que ver a história, pô. Agora...
Ah, não, mas aí quando faz parte do enredo, aí tudo bem. Aí tem que manter mesmo porque faz parte da história.
Cara, eu li comentários do tipo assim, que a menina que tá com ele agora, que segue na segunda parte, né? Que não é a Sarah, a filha dele. Eu esqueci o nome dessa que ele pega agora.
A Ellie, né?
Que é aquele tal que ele vai salvar.
Ellie.
O pessoal falando que tipo, nossa, com tanta atriz bonita, pegaram uma menina mó feia.
Não, só foi um idiota que falou e a turma viralizou.
E não, velho, pelo amor de Deus, é uma criança. É uma criança, a menina tem tipo que 13 anos, pelo amor de Deus, quem é você?
Galera, é muito filha da puta, velho.
Cara, não dá.
E fora que aquela menina arrebenta, viu? Que atriz foda.
Ela tá indo super bem, cara. Eu adorei o primeiro episódio, puta, fiquei assim, merda. Sabe? Adorei.
Ela fez GOT, não foi? Não é aquela criança que fez GOT que a...
Ela fez GOT. Ela é a Momote. Ela é foda. Ela trabalha muito bem.
O que me preocupa mais é a galera querendo sensualizar uma menina de 12 anos. Porra, não é gostosa, não é bonita. Eu fico mais preocupado com isso, tá ligado? Tipo, fico.
Gente, não. Pelo amor de Deus. A gente já passou com isso com Stranger Things.
Essa galera tá perdida, mano.
Agora a menina, a Eleven do Stranger Things, a Millie Bobby Brown, já cresceu. Mas, gente, na época, era horrível, porque a gente pegou essa molecada criança e o pessoal falava muita... E eu falava, gente, meu Deus, é uma criança. A menina não tem nem corpo ainda.
Eu tive... pensando nisso esses dias que aconteceu esse negócio aí do Guilherme Briggs, que é o seguinte, a gente sempre fica discutindo que a geração passada falava que na época dela era melhor, só que para e pensa uma coisa, não teve nenhuma geração até agora onde essa molecada fosse tão tóxica e tão filha da puta. A única vez que isso aconteceu de verdade foi em 30 pra 40, quando teve a Segunda Guerra, que foram os nazistas, na década de 30 e 40.
Danilo, eu vou ter que discordar.
Eu também ia discordar. Eu acho que sempre teve.
Porque o que acontece?
Sempre teve. É que a internet hoje deu voz, espaço. É,
exato.
E ligou os inúteis pra se unir, entendeu? Exato. Antigamente não tinha.
O que eu digo é o seguinte, eu tenho uma opinião sobre isso que a galera às vezes polemiza, mas o bicho mais cruel, assim, mal na essência, é a criança. Porque ela não tem ideia das consequências e ela faz sem medo de consequências. E não, se for uma criança que não tiver uma criação, alguém pra orientar, ela pode ser muito pior do que qualquer coisa.
Então não é a criança, Emerson. É porque o homem é mau, a sociedade que é indireito.
Exato.
É isso.
Exato.
O homem é mau por natureza.
Isso aí é a teoria do livro O Senhor das Moscas, que as crianças meio que pararam numa ilha, né? Um monte de criança pararam numa ilha, bateu e tal. Cara, as crianças viraram filha da puta.
As crianças ficaram sem controle nenhum.
Mano.
Irmão, essas crianças viram os demônios. Porque
ela não tem parâmetro. Se não tiver o nada...
Mas o que faz, o que cria a gente é a sociedade, né, gente? Isso é óbvio. Então, assim...
Mas também o que corrompe a gente é a sociedade também.
Então, porque você se cria na sociedade. A sociedade tem lei, tem regra. A sua família tem uma regra. A família do outro tem uma regra. A escola tem uma... Então, assim, você vai criando a sua personalidade a partir das regras. Se você não tem... Num mundo sem regras, você cresce e não tem um parâmetro. Um outro adulto, um espelho. Você não tem nada, só tem você. Você vai ser a sua essência crua. A essência da crua da gente é o quê? O ó, entendeu?
Além das regras, Dana, a gente tem as nossas próprias experiências, que a criança não tem, por exemplo. Se alguém me trata muito mal, eu fico, porra, não quero tratar uma pessoa tão mal quanto me trataram, porque eu sei o que essa pessoa vai sentir, porque eu já senti. Quando ela não tem parâmetro de educação nenhuma, e nem parâmetro de o que aconteceu com ela, ela
é... O que é certo, o que é errado.
Pura maldade. É pura maldade.
Ela não tem aquele conceito histórico de...
Exato.
De uma história que alguém contou, ou porque alguém te falou que aquilo não pode, ela não tem nada. Ela
não sabe, não tem consequência, não tem peso nenhum na consciência, entendeu? Ela faz e pronto.
Ela é uma pessoa crua.
Eu não concordo inteiramente com o Emerson, eu acho que o homem é meio neutro.
Criança tem que acabar.
Okay.
Eu acho também, que nem o jovem também tem que acabar.
Acho que tem que acabar a humanidade, mas ok.
Eu discordo, gente, que tem muita criança que é muito fofinha.
Não, tem que acabar a humanidade, eu não espero que a humanidade acabe logo, rapidamente.
Nossa, a humanidade também já... Achei que a pandemia ia fazer esse serviço, não fez?
Tem que acabar também essa merda, já deu essa porra. Filha da puta, só tem escroto nessa merda.
Calma. Tem uma parada que eu acho que é real, é o seguinte, o Danilo. Quem falou foi Humberto Eco até. O Humberto Eco falou o seguinte, que a internet deu voz.
Deu voz pra maluco.
A internet permitiu que o idiota da cidade, o idiota da vila, que ninguém ouvia, ele seja porta-voz de uma galera. Quer dizer, você vê um cara que não seria ninguém no seu bairro, tá ligado? Um maluco. Eu fico olhando os bolsonaristas, às vezes eu falo assim, velho, esse cara no bairro dele deve ser o maluco do bairro. Eu fico pensando, tá ligado? E esses caras tão crescendo, pô. É. Eu fico assim, cara, esse cara aí, eu tenho certeza que quando ele falava na igreja, a galera chamava ele de maluco. Ou quando ele falava na escola, a galera falava, cara, você não vai dar pra nada. E o cara virou porta-voz, pô. É porque a internet faz isso, pô. Pô,
quando a gente era novo, vocês lembram que era que o maior medo que a gente tinha era de ser tirado de burro, de idiota?
De falar merda.
De falar merda. De
xingar você, burrão.
Mano, eu sempre tive medo, velho. Eu sempre procurei me informar, velho, pra ser melhor, tá ligado? É foda, velho.
Eu morro de medo de ser corrigida, pô. Morro de medo.
Danilo sendo o equilíbrio desse episódio, Apófilos colocando um pouco da Dima, um pouco de
água. É isso aí, mano.
Busca do equilíbrio.
É isso aí. Ó, tomo várias dessas aqui por dia, viu?
Não, vamos falar uma coisa aqui, mas se eu te falar uma coisa aqui rapidão, vamos falar de outra coisa aqui que eu acho muito importante, que eu tô vivendo por isso esses dias. Eu sou a responsável por isso. Vamos falar da lenda Miley Cyrus e eu acho que o nome dela é Hannah Montana, que eu não vou falar em inglês. E da Shakira com as músicas pra ex que regaçaram, pô. Regaçaram. Temos que elogiar as lendas aí que, como diz a música da Shakira, as mulheres não choram, as mulheres faturam. Eu preciso falar sobre isso. Que música, pô.
Eu não vi a letra ainda, bicho. O que que ela
gente,
fala?
Gente, imagina a mulher a chegar em casa e começar a suspeitar porque a geleia dela, que só ela come, estava mexendo.
Isso sai total.
Mulher o capeta.
Ó, oh, por favor, me interei, que eu realmente tô por fora desse rolo
da Shakira. Vou falar da Shakira então primeiro. Shakira.
Mulherão ela, da porra.
Ela cantora mundial, líder mundial. Foda, foda pro caralho.
Já quero deixar claro aqui que eu sei quem é Shakira. Shakira pra mim é...
É porque tem gente que não sabe, felizmente.
Deus fez uma forma, assim... Sabe aquele negócio de, assim, se desse a oportunidade, eu deixava a minha família inteira, largava tudo, pronto.
Shakira também.
Maravilhosa. Shakira, somos dois.
E ela, Emerson, ela na Copa, ela fez o Aka Waka na Copa lá da África, e ela foi cantar. Quando terminou de cantar, o Piquet chegou nela e falou assim, pô, eu queria te ver de novo, tomara que você cante, tomara que eu ganhe e tal. Aí ela, beleza. Chegou depois...
Foi nessa época mesmo, tá tirando.
Foi nessa época, 2010, foi 2010.
Não, foi.
Aí ela cantou, ele tava lá, se apaixonaram, vivendo um romance, e ela meio que abandonou, assim, ela não abandonou a carreira, eu vou exagerar isso aí, mas ela não ficou mais afico com a carreira dela, ela tava cuidando dos filhos, ela meio que cuidou dele, né, da carreira dele. Mas e a Shakira, pô, tipo a Rihanna para de cantar, mas ainda continua sendo a Rihanna, ela continua sendo a Shakira. A galera tá vendo a Anitta agora, a Pedro Alves Cabral do Gurgel ali, no Nório Gurgel, mas quem realmente desbravou assim foi a Shakira, América Latina, Espanha, levou pra...
Shakira e a, infelizmente, não tão reconhecida Maria do Bairro.
Maria do Bairro, porra, pelo amor de... Maria Mercedes, Maria do Bairro, Marimar, qualquer coisa que você falar aí, eu estou...
É, a turma não reconhece Maria do Bairro.
A colombiana foi pra lá e de repente, aí que Dani entrou numa coisa importante, ela descobriu, ela falou isso num podcast, não sei se é real, que ela foi, quando ela abriu a geladeira dela, a geleia de morango que ela adora e o Piquet não come, tava comida. Quem comeu isso aqui, Piquet, se você não come? Não sei, quando foi ver, assim, ele deu muita bandeira. Ele deu uma bandeirada. A gente não percebeu, porque teve uma live, ainda casado, que a mulher que ele tá, ela passa por trás dele, pô.
Usando a roupa da Shakira,
Emerson.
E a Shakira não tava em casa.
Como é que é?
Depois que ela separou, ela contou que ele traiu ela e tal. Ela tá puta, que ela falou assim, ele traiu muitas vezes, mais de 50 vezes.
Mas ela tava com a roupa da Shakira?
Então, só que depois que a galera percebeu, Emerson. Depois que a galera percebeu, pô.
Ele tá aqui, passa o vulto da mulher atrás, uma mulher loira, só que todo mundo repara que, assim, por mais que a mulher lembre a Shakira, não é a Shakira. E ela tá usando o roupão dela.
É isso que a galera fala.
Live?
Na casa deles.
Mas isso viu no vídeo aonde? Onde é que o pessoal viu isso?
Não, mas é um vídeo antigo que ele fez. Na hora ninguém se ligou, pô. Porque ninguém percebeu. Achou que era parente dela. Só que ela não tava em casa. Ela tava viajando. Porque assim, ó. Eu acho que ele já queria que a galera descobrisse. Porque ela pergunta. Ela fala alguma coisa assim na live. Ele fala, não.
Ó, dá o nome certo do nosso amigo Luciano.
A Thalia. Aí, mas beleza. Ela falou que pegou uma DST. Eu acho que mudou até o nome agora. Não sei. Um ST.
IST.
É, e aí ela pegou. Acho que foi dele, né? Porque traía, pá, ele traiu ela, ela terminou, ela foi morar nos Estados Unidos, levou os filhos, ele pegou os Grammy dela e escondeu, querendo resgate, otário. Aí ela pegou, fez uma música, tipo assim, falaram que é uma música, tipo poesia acústica lá da Espanha, né, é uma música entre várias, só que ninguém imaginou que essa música ia bombar, mano, a música estourou assim, mais de 100 milhões, a música é top, só que a música, ela
esculhamba
o Piquet de cabo a rabo.
E tá errado, filha da puta mijou fora do pinico.
Falando que ele trocou, tipo, uma Mercedes por uma Twingo. Que ele trocou um Rolex por um Casio.
Aí tem hora que ela fala assim, ó. Aí eu ficava preocupada de que vai respingar em você por mixar o pique. Aí ela fala, sal... pique, que é pique, tá ligado? E quando ela fala da mulher dele, ela fala assim, ó, tem nome de coisa boa, mas claramente o nome da mulher é Clara. Ela, Clara, mente. Cara, é muito boa, assim. Mano, ela meteu pau. Ela, você colocou sua sogra na minha porta, você colocou a imprensa na minha porta, eu tô devendo a receita. Mas se for, mano, ela só falta falar pra ele assim, você é um otário. Essa mulher aqui é foda demais pra você. Mano, acabou com
ele. Shakira é foda acabou. Até pra se vingar.
Ela. Cara, ela destruiu ele tanto. Mano, eu ouço a música toda hora. Toda hora eu tô aqui, ó. As mulheres, mano. Eu adoro essa música, pô. Eu tô apaixonado.
Não conheço. Ó, já que a gente tá falando de música e a gente tava falando antes de sensualidade, vamos falar também de MC Pipoquinha?
Ah, não. Não. Vou embora.
Toda vez que
vou embora. Não, não aguento.
Toda vez. Não,
não, pô. Vai falar.
Toda vez que aparece
ali tem
na minha timeline, não, automaticamente não. Me vem na cabeça. Sou mulher conservadora e estou com você.
Misericórdia.
Meu Deus. Mas eu achei que a polícia ia entrar quando eles bateram na criança, na menina lá, o cara deu
a... Deixem de ser hipócritas, parem com isso, que no tempo da gente também tinha putaria. Eu quis levantar esse ponto, que a gente tava falando até questão de geração e tal, que tem sempre a questão das gerações, né? Geração antes da gente, aparecia um cara com uma tatuagem, era marginal, era maloqueiro, era não sei o quê, fumar, esses negócios. A gente é normal. Aí eu ficava pensando, quando é que vai aparecer a coisa que vai me chocar, que eu vou ficar, caralho, eu tô velho. Chegou. Tá chegando os pontos. Não, não que eu fico chocado assim, porque eu não quero dar desse dia no meu tempo. No meu tempo, um cacete. Se você tá vivo, esse tempo também é seu. Você tem que se adaptar. Você tem que dar seu jeito e se adaptar. Assim, eu fico olhando assim, pra mim é um show de outra coisa ali. Mas, quem curte, curte. Quem gosta, gosta. Não vou criticar de nada não, entendeu?
Eu também não. Eu acho assim, quem gosta, vai. Quem não gosta, não vai.
Não, vou falar a parada. A única coisa que eu espero é que tenha alguém na porta vendo se a galera lá é maior de idade. Que é a única
exato.
Coisa que
eu quero. Era isso que eu ia dizer.
Quer fuder lá dentro, o problema é seu, mano. Você é maior de idade.
Você é de maior, você faz o
seguinte. Assim, eu só não acho que essa galera... A galera podia fazer isso sem colocar na internet, pô. A galera podia.
Eu perdi quem é Pipoquinha.
Depois tu bota aí, MC Pipoquinha Show. Tu vai ver coisas... Vai dizer, cara, eu abri o X-Video errado? Que porra é essa?
Ele dança.
O que tá acontecendo?
Não, a melhor parte... Mas a melhor parte da MC Pipoquinha é você ir no TikTok dela e descobrir que lá no TikTok ela faz... Quando ela não tá no palco nem nada, ela vai fazendo os vídeos. E você fala, caraca, é a mesma pessoa essa menina? Tipo, super simpática, normal, brincando com os gatos. Eu falei, caraca, velho, que um personagem maravilhoso.
Só me fala uma coisa. Essa é uma menina, é uma adulta ou é uma criança?
É uma adulta.
É uma adulta.
Ela é uma adulta, só que as roupas dela, assim, meio que... Eu acho essa parada meio... Aquela coisa meio japonesa.
A Tati Crente agora falando.
Não, aquela coisa meio japonesa.
Somos mulher conservadora, isso.
Eu vou nem. Assim, ó, o que eu acho é que ela coloca aquela roupa meio infantil. Isso aí eu não gosto. Eu não curto essa vibe, não, tá ligado? De colocar roupinha de eu sou inocente, eu acho meio uma coisa meio pedofilia. Mas assim, ó, eu não tô nem aí, pô. Se a galera quiser fuder lá, eu tô um pouco me lixando. Agora o que eu me importo é que toda a galera filma,
pô. Eita, que isso, velho?
É aí, tá vendo ao vivo, Danilo? É isso aí,
mano. Meu Deus, velho. A mina tomou-lhe uma bicuda na boca, velho.
Tomou uma bicada, velho. Ela desmaiou, pô.
Ela desmaiou na hora, eu tô vendo aqui, meu Deus.
Tem que tomar cuidado só...
Caralho,
Só pra não tomar cuidado, pra não tomar uma pesada na cara.
Mas não tem como, eu não... Aquilo ali ia rolar um dia.
O Apófolis postou um link aí, ó.
É o link do bagulho aqui.
Entra ali nos comentários do YouTube e clica ali no link do
Apófolis. Caralho,
você que não,
mano,
tá vendo a gente na live, tá que perdendo isso, aí, véio. Nosso...
Tá no reencontro. Choquei.
Só vou dizer uma coisa aqui, vou soltar uma reflexão aqui. Vocês estão falando aí da MC Pipoquinha, mas eu digo a você, um show dela ela tira o salário de nós quatro aqui vezes dois ou três. Quem é que tá errado?
Qualquer pessoa tira meu
Quem
salário.
Quem é que tá errado?
Qualquer pessoa tira.
Isso. Vezes dois ou três, não. Eu acho que mais que isso.
A gente?
Eu acho que mais que isso.
É mais que isso.
Também acho que é mais,
né? Deve ser tipo umas 10 vezes.
Aí me diga, quem é que tá errado? Na nossa sociedade que o dinheiro que vale as coisas, que o dinheiro que move o mundo, quem é que tá errado? Ela ou a gente?
A gente é otário.
Era pra eu estar rebolando, a gente é otário.
A galera fica revoltada, tá? Eu não fico revoltada, não, pô. Não é uma coisa que eu gosto, que eu curto, eu passo, pô, quando tá rolando. Eu fico assim, isso aqui não é pra mim, então eu vou de boa.
Ah, mas o pessoal faz, tá errado, sei o quê. Tá errado a gente trabalhando aí, ó, ganhando salário.
O que eu falo é só isso. Não pode ter de menor. Não tem, então bom, tá ótimo. Não tem menor nessa porra.
Antigamente, os avós da gente, os mais velhos, sempre falavam assim, ai, aproveita a juventude, que esse tempo passa. Hoje eu já tô velha e eu te digo, pra quem é novo, que tá ainda nessa... Porque assim, no meu tempo não tinha esse negócio de internet, né? Quando eles falavam aproveita a vida, eles queriam dizer pra você curtir mesmo, sair ou coisa assim.
Sair, passear.
Hoje em dia eu te falo, você é jovem, você é extrovertido. Meu, faz sua poupança, amigo. O OnlyFans tá aí, você vai lá...
TikTok, vai OnlyFans, essas coisas.
Foda-se. Você vai ter dinheiro, você vai ter sua poupança, sei lá, vai comprar sua própria casa. Depois você estuda o que você quer. Ah, meu sonho é ser médico, você vai pagar a porra da sua faculdade.
Eu só tome cuidado com uma coisa, que tudo que fica na internet pra sempre. Então você vai fazer uma coisa, faça consciente do que tá fazendo.
É, exatamente.
Então, isso que eu tenho medo.
Tipo assim, ah, eu vou fazer agora, depois eu vou me arrepender, depois eu tiro. Não vai sair nunca mais. Então, faça consciente.
Não vai sair
nunca. Não. Tem que ter consciência. Faça com consciência.
Uma coisa de velho, que é o seguinte, você tá na internet, você tem que saber onde você tá pisando. Aqui é terra de ninguém, só tem maluco e você pode fazer o que você quiser, você é livre. Porém, fez, tá feito, tá gravado pra sempre e se fizer merda, vai fazer merda pra todo mundo ver.
Por exemplo, Danilo tá aqui gravando, você que tá só no fone, não tá vendo a live. Tá com a touca, com a cara ali, fazendo os corre dele. Esse cara faz uma montagem dizendo que a gente tá fazendo aqui um levantamento pra uma nova invasão ao Capitólio, bota a foto do Danilo de cara, baixa só a manchete, irmão. Já vão acreditar. Ah, tá tudo lado ali. Pronto, acabou. Mas é isso. Internet, município pouquinha. Próximo tema, ponto porri, Danilo.
Oh, só uma coisa. Você falou de música, eu quero só fazer uma missão aqui, que esse ano faz 50 anos do álbum Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Tem de ser lembrado, porque é um grande álbum. E é isso aí. Por favor, quem não ouviu ainda, ouça.
Foda-se, ninguém sabe essa merda, não.
Nossa.
Eu tô brincando.
Que agressivo. Ah, fala sua merda aí, tá feliz? Passasse tua vergonha.
É música de velho mesmo. É música de velho drogado.
Mas agora, pra completar a vergonha, qual é o próximo tema ponto porri, Danilo?
Não, rapidinho, peraí, antes de você falar dessa parada aí, deixa eu falar uma parada. Tem uma coisa que eu falei uma vez que a galera me julgou, mas eu falo assim, velho, quando você manda nudes pra alguém, você manda assim seu rosto. O pessoal mais tarde, eu falei, mano, você tem que ser consciente de que o cara que você tá gostando agora, ou a menina, ou sei lá o quê, pode não ser um cara legal. Você manda seu rosto pra depois se arrepender, babaca. Não.
Exatamente.
Faz uma pose bonita, mas coloca, tipo, não coloca sua tatuagem pra ninguém ver a sua tatuagem, pô. Ou se você coloca a tatuagem, muda ela e coloca outra
daqui. Não, não, mano. Bota blur.
Bota um Dorex em cima.
As pessoas têm que entender que a pessoa com quem você se relaciona quando você tá apaixonado não é a mesma pessoa que você se separa, tá? Porque quando a gente se separa, você tá ali já comido pelo remorso, pelo ódio, pelo ciúme, sei lá, por um monte de coisa. Então, não. Entendeu? A pessoa vai tomar atitudes nocivas.
Eu não mando pra ninguém.
Ao menos não com o rosto, né? Deve tá rolando de nudo dessa mulher por aí.
Então, não tem nada que comprove. Como é que comprova? Aí eu vi a tatuagem que tá seu nome escrito Tatiane Vidal na minha virilha. Porra, mano. Pelo amor de Deus.
Não tem como provar.
Mas tem que ser esperto.
É verdade. E também não faça tatuagem perto da virilha, porque aí nunca vai poder fazer.
Ou se você fizer tatuagem, você não fala pra ninguém que fez. Fica no sigilo, só manda pro cara da foto. Ah, você tem tatuagem na virilha? Nunca, eu não sou maluca de fazer uma parada dessa. Coloco o Durex depois da vida inteira pra ir pra praia. Vamos falar de academia aí, mas pelo amor de Deus, eu quero falar de academia que eu tô malhando.
Academia, próximo tempo. Eu quero fazer alguma coisa pra eu perder esse meu calo do amor, que tá foda aqui da frente, tá ficando cada vez maior.
Para de beber, desgraçado.
Tá difícil.
Olha, eu comecei o ano fazendo a minha parte, né? Quando chegou em dezembro, antes do Natal eu tive que botar aparelho nos dentes. Aí, ontem eu botei a parte de... Foi hoje, não foi de manhã, eu botei a parte de baixo. Peguei Covid, ou seja, eu estava fazendo a minha parte. Me prejudicando de maneiras inúmeras pra poder perder peso. entendeu? Até doente eu consegui ficar, pois eu não perdi uma grama nessa desgraça, entendeu? Eu não conseguia comer, não conseguia comer, porque era uma dor de dente. E cadê que eu perdi um peso? Gente, não dá. Essa vida é injusta. A pessoa, às vezes, pega uma gripe aí, dá 3 espirros, perde 10 quilos.
Ô, Dani, uma coisa que emagrece é craque. Você podia deixar pelo menos 2 dias aí. Craque emagrece.
Eu vou apelar para drogas mais pesadas.
3 pedrinhas ao dia.
Garanta você que você emagrece.
Apelar para drogas mais pesadas, que tá osso, viu? Porque, olha, com a boca fechada.
Cara, vou te falar uma coisa de verdade. Meu amigo pegou craque 4 dias, porra. Não, você é sério, Dani, sério.
4 dias, craque.
Não, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei assustadíssimo, porque meu colega, ele não era gordo, mas ele era forte e tal. Cara, ele entrou nas drogas em uma semana, eu juro pra você, gente, o que ele emagreceu em uma semana, eu fiquei horrorizada. Eu falei, velho, não é possível que é a mesma pessoa. Aí foi pegar ele pra levar pra clínica, eu falei, velho, o que aconteceu? Foi muito, secou completamente, pô, não sei o que acontece, eu não sei como é que a galera coach não incentivou ainda a galera a fumar crack, tá ligado? Essa galera é louca, velho.
Ele tava doidão, tá, te correndo pra cima e pra baixo, porque só não comer não emagrece.
É, não.
Então, pô, mas ele ficou muito alucinado. Eu não sei o que aconteceu, ele emagreceu demais. Eu fiquei tipo...
Eles trocam a comida pela droga.
Ele nem dormia mais. Porra, foi muito rápido.
Mas, ó, eu vou dizer por mim. Eu não eu sou gordo, mas eu não como muito.
Eu também não.
Eu não como muito.
Ó que mandaram, ó que falaram. Eu fiquei horrorizada com inveja. Pouco de inveja também, não vou...
Horrorizada com inveja do corpo trincado do noiado. Mas, pô...
Eu ficaria com inveja, viu? Dada a minha situação, que até a merda da Covid eu peguei depois de 3 anos e eu não perdi uma grama. Mas tô revoltada, gente. O pessoal ficou internado, quase morreu e eu tô aqui, ó.
Eu só queria ficar internadinha um pouquinho, tubada.
10 quilinhos!
Uma semaninha.
Mas o que custava ter enxugado 10 quilinhos aqui? Né?
Nossa, Deus é mal, eu fico com medo.
Uma semaninha entubada só, pô. Só nada.
Fica entubada que rapidinho emagrece, pô. Emagrece rapidinho, ficar entubada.
Mas não funcionou. Eu esperava pegar Covid, não esperava pegar Covid. Mas nem ela me derrubou, mas...
Não, pô, você ficou gripada só, pô. Gripe de leve, pelo amor de Deus.
Não era gripada, Covid. Não...
Gripe, gente, de leve.
Se bobear, foi a reação da vacina aí que causa autismo.
Vai causar autismo em você, meu Deus.
Emagrece.
A galera daqui a pouco vê essa live e fala, e aí, tá vendo? Eles concordam que a vacina causa autismo, Deus é mais, a galera tá maluca.
Não, gente, eu só queria emagrecer.
Mas assim, Emerson, eu tô fazendo, vamos lá. Eu comecei a fazer academia, tem 3 semanas. Tô indo de segunda a sexta, todos os dias. Faço uma horinha.
Porra.
Faço uma horinha, faço tipo 10 minutos de esteira. Depois eu pego pesado na musculação, pego pesado. E assim, eu não tô sentindo muita fome, tô comendo de leve. Eu não tô fazendo nenhuma dieta ainda, porque eu não tenho dinheiro pra nutricionista, né? Não tenho. Mas assim, eu senti que eu já dei uma diminuída. Mas eu não tô com interesse de ficar gostosa, de ficar magrela, tá ligado? O que eu tô gostando mesmo é porque eu tô se sentindo mais disposta.
É, dá disposição, exercício dá disposição.
Exercício é muito bom,
tá? Eu tô gostando por essa parte. Não sei se eu vou continuar porque eu não tenho dinheiro, mas gostei pelo menos do primeiro mês. Porque assim, vou falar uma coisa séria, Dani. A primeira vez que eu fiz academia foi em Salvador. Eu ia com minha irmã. Só que, mano, eu ia tipo um dia, fazia tipo 10 minutos de esteira e eu realmente ficava tonta na esteira. Tonta. Aí eu descia, ia num barzinho, comia um lanche, ficava tomando refrigerante. Todo dia isso.
Super saudável.
Eu fiquei 4 dias, aí eu falei, velho, não dá pra mim. Nessa agora eu falei, moço, será que eu consigo pegar? Ele consegue, pô, mas eu peguei firme, pô. Às vezes eu subo os pesos lá que eu falo, cara, eu tô tipo um She-Hulk. Eu pego os pesos que eu nem imagino. Elevação, canoa.
Eu tô precisando fazer alguma coisa porque eu não sei o que me aconteceu esses últimos meses. Tudo bem, o meu trabalho tá menos estressante. Finalmente tô com uma equipe legal agora e tal, tá fazendo as coisas direitinho. Mas eu chego em casa, chego tão cansado, eu tomo banho, janto, eu nem edito mais, nem tô editando tanto. Tô com 1, 2 podcasts perdidos aí que eu tô editando ainda, e uma vez perdida. A pós-graduação, só tô esperando pra fazer as provas de fevereiro. Aí eu nem edito, nem estudo, nem consigo assistir um filme, porque eu boto pra assistir e perco o interesse. Ou essa semana, 8h30 da noite, eu tava dormindo, 8h30 da noite. Aí eu digo, caralho, aí eu tô sem energia. Eu tenho que fazer algum exercício, alguma coisa, pra eu voltar a ter energia. Eu não tô em energia. Eu vou trabalhar, volto do trabalho pensando em dormir. Se vacilar, eu tomava banho, jantava e dormia, assim, 7h da noite. E eu acho que isso é justamente o ócio, né? A pessoa parada sem fazer exercício.
Era bom também você ir ao médico, ir ao endócrino, porque você pode estar com algum hormônio desregulado.
É, ou a vitamina B.
Pode ser também, já pensei isso.
Apesar que eu tô assim já tem um tempão e não tem nada disso. Eu fiz, tá tudo normal.
Só vida. É só o cansaço mesmo.
Eu passei no médico, aí eu tava num emprego super tóxico. Ele me recomendou um remédio, aí tava tomando remédio. Aí falei, agora vai, né? Aí o remédio pra ansiedade me engordou. Aí ele falou assim, como? Falei, você pergunta pra mim?
Não é você que mandou tomar, filha da puta.
Não sei. sei que não deu certo, não tá funcionando. Eu falei, eu não tô calma, eu estou mais brava. Aí ele trocou.
Não, mas eu não tô nervoso, eu só fico cansado.
Eu gosto de ficar dando esse tipo de parecer, porque eu não sou médico, eu não sou porra nenhuma, mas... E você tá falando, Emerson, parece muito com o começo de caso de depressão, viu? Eu, quando eu comecei...
Não, eu tô de boa, cara, eu tô até de boa. Quando eu tô mal, eu meio que eu sei, eu tô de boa. Quando eu digo eu tô
o
de
psicólogo
boa...
do nada apareceu na mesa aqui, a gente convidou o psicólogo.
Não, mano.
Então, pelo meu diagnóstico aqui, é
não,
depressão.
Não.
Não, eu entendo, eu tô zoando, mas eu entendo.
Não, pode ser vitamina sim, eu falei que tava...
Pode ser baixa energia, pô, também, pô, baixa energia.
Pode
ser,
é.
Pode ser. Eu falei pra minha médica, e aí a gente foi medir a vitamina D e tava baixa. E era isso que eu tava, cansada, sonolenta.
É, então, pode ser isso.
Bizarro.
É. Então.
Bizarro isso aí, bizarro. Não tomar sol, velho, deixa a gente mal, velho.
Pois é. Aí eu tô tomando.
A questão da caminhada é bom.
E eu tomo bem pouco sol mesmo. Vou olhar, praticamente não tomo sol.
Então porque... só que é isso, daí baixa a vitamina D, e o sintoma da falta da vitamina B é justamente esse. Você fica cansado.
Disposição,
você
né?
Fica, você fica indisposto, parece que você tá sempre cansado, mas é a vitamina que você não tem.
Mas o engraçado é que no trabalho, eu tô trabalhando normal, até mais num ritmo até mais pesado. Chego em casa, eu boto a TV, nada tem graça, o seriado, eu tô cagando, eu não consigo nem assistir seriado mais.
Mas é a realidade. Não tem nada bom na TV mesmo, não. Tá correto.
Não tô vendo mais nada. Eu boto um filme que eu queria ver, aí eu fico mexendo no celular, não consigo prestar atenção.
Eu comecei a voltar a assistir filme antigo porque tá foda, mano. Só tem uns filmes ruins aí, eu comecei a assistir os clássicos de novo.
Por isso que eu gosto de ser aleatória no Netflix, cara, em qualquer outro lugar, porque sempre aparece uma coisa totalmente fora da casinha e eu assisto.
Nada, mano. Eu uso streaming.
Tema ponto por rir. Agora, indicações. O único filme que me pegou aí, eu tô assistindo ainda. Eu tô assistindo em várias partes por causa do cansaço, não porque é ruim. É Onoda. 10 mil noites, que é o cara japonês, que ele acabou a guerra, mas ele ainda ficou 10 mil noites lá.
Ah, eu ouvi falar. Fala esse cara.
Estou assistindo, estou gostando bastante.
Nossa, não vi não.
É filme ou é série? É filme ou é série?
É filme.
Ah, então
é
um vou assistir, não. Não
agora gosto. Tem 2 horas e meia. É foda.
Ah, vou assistir então.
E minha segunda indicação pra fechar, minhas indicações pra passar pra vocês, filme é Onoda e seriado do Last of Us, que a gente falou que tá...
Começou, só tem um episódio.
Mas tá maravilhoso.
Mas dá, eu já assisti 2 vezes já. O episódio 1, já assisti 2 vezes, tá muito bom.
É que eu não gosto de zumbi, eu não gosto.
Eu já conheci a história, não joguei o jogo, mas eu vi o vídeo do jogo sendo zerado.
Eu conheço a história, mas não joguei.
A gente sabe o que vai acontecer, mesmo a gente sabendo o que vai acontecer, a gente ainda fica tenso. O negócio tá tão bem feito que você sabe o que vai acontecer e ainda fica, caralho, que loucura.
Pô, é verdade, meu, esse japonês morou no Brasil, é verdade.
Ele morou no Brasil?
Foi, eu vi isso no podcast.
Luciano Praga dizendo aqui, morou um tempo no Brasil. Enfim, não sei, vou ver ainda. Dani, indicação.
A última coisa que eu assisti que eu fiquei bastante chocada foi... Só que é triste, tá? Então, se você tem sensibilidade, principalmente com a história de abuso, não vi. Que é tá no Netflix, chama Fragmentada, com A. Ele é a língua em mandarim, tá? Metade mandarim, algumas palavras em coreano. O primeiro episódio que eu coloquei, eu falei assim, né, pensei comigo, o que está acontecendo, né? Mas a partir do segundo, eu fiquei chocada, assim, ele é muito bem feitinho. É que então, é que se eu falar o enredo total, você vai entender a história. Mas é fragmentado por uma razão, né? Ela é igual... Porque aí assistiu o fragmentado original, né? Sabe que, na verdade, que a cabeça da pessoa tá confusa. E é basicamente é isso. Então você fica numa viagem de tempo, sabe? Você vai, você volta. E você não entende. Você vai passar o tempo todo sem saber qual que é a verdade. Qual daquela realidade que você tá assistindo que é a verdadeira? Porque tem uma verdadeira. Ela foi criando paralelos na mente por causa de coisas que vão acontecendo. E aí, uma delas é verdade, certo? Uma hora ela tem que estar no mundo real. Então você vai ficando assistindo, você vai ficando curioso. Você fala, caraca, o que tá acontecendo aqui, né? É muito doido. Mas é triste também, viu? Muito triste.
Quantos episódios
acho que só tem uns 8 ou 10, é por aí.
Pegar, vou assistir.
É, curtinho.
Mas é triste.
Gosto de coisa curta.
Já dou o alerta. É curto e bem triste. Quando você vai entendendo a história, puta merda, que ódio. Mas assim, né? É bom, é bom.
Não me dê mais spoiler.
Mas é bom. Você fica, tipo, muito, sabe... Caraca, qual é a verdade? Você não sabe qual é a verdade, cara. É muito louco.
Tati, indicação.
Eu posso indicar podcast?
Pode.
Então, assim, ó, eu não sou uma pessoa vidrada em filme, né? Eu vejo muito, muito pouco. E série eu vejo mais as repetidas. Eu tô repetindo agora The Office de novo com meu marido e assistindo CSI.
Ai, fiz a mesma coisa. Eu assisti The Office e terminei ontem, eu acho.
A gente teve série no Crédito do Duarte. Meu marido me dá tudo que tem do Duarte. Caneca, camisa, que eu amo o Duarte. Ele aparece, eu dou risada.
Eu revi, né, porque já assisti. Nossa, eu tava chorando aqui que a minha irmã me ligou. Ela falou, o que, que você tá assistindo? Eu falei, nada, nada. Gente, eu chorava. Sendo que eu já conhecia tudo, já tinha visto. Mas o final é muito emocionante, meu Deus.
Não, eu quero nem ver ainda, porque assim, é engraçado que meu marido, a gente tá tão viciado nessa parada que a gente assistiu um episódio que o Duarte, ele fica fazendo as coisas com o pé, e aí eu me acabava de rir, meu marido falou, Tati, baixa aqui, aí eu peguei e matei o pé pra bater, ela falou, você é doente, pô, aí eu falei, eu sou o Duarte, eu amo o Duarte, mas beleza. Uma coisa que eu tenho feito bastante, além de ouvir meus podcasts de True Crime, que eu gosto bastante e tal, eu dei uma paradinha e tô ouvindo um podcast chamado História pra Brothers, não sei se vocês já ouviram falar. É de dois carinha, que tem um cara que é professor de história, que ele explica várias coisas pra outro cara, tá ligado? Que o cara, tipo, não sei o que é que tá rolando, aí ele fica explicando. Mas, mano, são coisas diferentes, não é só coisa de história, assim, de curso, tá ligado? Por exemplo, ele explica as mortes mais bizarras da história, como os gregos vão fazer você odiar a Suécia, aí ele conta a história da Suécia bem bizarra, aí ele conta vários, mano, é foda pra caralho. Ele falou assim, os 5 piores genocidas do mundo. Aí ele conta uma história de um cara que você nunca ouviu falar, a maior pirata do mundo. Porra, é muito massa, é meia horinha só a paradinha. E o cara que não sabe, ele é muito engraçado. Ele fica contando as coisas, aí ele fala assim, isso me lembrou a história do Grêmio. Aí conta a história do Grêmio, mas é muito bacana porque...
Qual que é? O nome, tá? Repete.
História pra Brothers. Vai dar uma chamadinha pra ele vir aqui, se você chamar ele, eu quero. É legal porque tem umas paradas, mano, que eu me diverti pra caramba, tipo assim, explicando como era o Natal em outras partes do mundo. Pô, eu achei bacana demais. Aí ele conta a história da maior pirata do mundo. Porra, essa história é foda.
É História Pros Brothers?
Isso, Pros Brothers.
É da agência de podcast.
É História Pros Brothers.
Isso. Eu já ouvi bastante, né? Uma história que eu acho que o Danilo vai curtir, que é contando a história sobre a maldição dos Boston, de lá do beisebol. Tem uma maldição que... Não sei se você já ouviu falar dessa história. Que os caras não ganhavam nada, tal.
Já ouvi falar.
Pô, ele contando é muito bacana.
Ah, eu vou assistir, valeu.
Ele conta com relação ao filme, é massa demais. Então, assim, é pra quem curte a história do Brasil, história do mundo. Tem várias coisas legais, assim, você não precisa ouvir em sequência, mas é bem bacaninha. E é isso que eu tenho ouvido aí nos últimos dias.
Só pra aproveitar que falou do podcast, eu ouvi, saiu a terceira temporada, e quem não assistiu, não ouviu, ouça todas, muito interessante. Foi pra um rumo que eu não imaginava. É famosão, beleza, mas foda-se, quando é bom a gente tem que indicar. Paciente 63, que é um podcast do Spotify.
Terceiro?
Esse eu não tô ouvindo ainda.
Saiu a terceira temporada.
É o com o seu Jorge, não é?
Pô, eu parei no segundo, pô.
Pois é, eu nem sabia. Essa semana que eu peguei, que eu fiz... Tem uma terceira temporada.
Caraca, tá boa, mas tá boa, Emerson. Porque a segunda falaram que não tava boa.
Não, a segunda deu uma caída, porque a primeira foi maravilhosa. Paciente 63, com Mel Boa e seu Jorge. Pois é. Excelente, assim, top de linha.
Tem outro desse modelo, assim,
de historinha? Tem outro, mas que eu gostei mais, assim, foi esse Paciente 63. A terceira temporada tomou um rumo, assim, meio... Uou! Entendeu? Mas... Tá bem legal, minha indicação aí de podcast. Danilo.
Bom, como eu falei, eu tô assistindo uns negócios mais antigos. Um filme que eu quero indicar, eu acho que muitas pessoas não vão conhecer esse filme, porque ele saiu um ano antes que o Matrix, e a temática do filme é muito parecida com o Matrix, é de...
Equilíbrio?
Não é equilíbrio.
Pelo amor de Deus.
Não é equilíbrio.
Me respeite.
Não. O nome do filme é Dark City, Cidade da Sombra.
Eu acho que eu já vi na época que falavam.
É um esquema muito parecido com Matrix, só que ao invés de troque máquinas por robôs humanoides, digamos assim, que escravizam as pessoas. É um filme muito interessante, assistam, é bastante legal.
Eu não entendo Matrix, pô, será que eu vou entender esse? Porque em Matrix eu não entendi nada, a gente até hoje. Vou mentir não. Eu não vou falar aqui que eu entendi. Porque assim, eu assisti o primeiro filme, todo mundo, eu tinha entendido uma parada muito louca. Aí quando eu fui conversar com a galera, não, é isso. Eu falei, porra, então assisti o filme errado. Não vou assistir nem o 2, nem o 3.
Não, eu também nem preciso acabar.
Aí quando a galera fala de Neo, eu fico fingindo que eu tô... Eu falei, porra, esse filme é massa, mas eu nunca assisti o 2.
Ah, que de repente... É que também você não gosta de entender filme, depende muito de cada um, né, Tata? Tem...
Não, porra, mas eu sou muito burro, eu acho, pra entender as paradas, mano.
Eu gosto muito de Matrix, mas eu não acho que seja tudo isso. Mas é legal, ele é legal.
Não, eu tenho convicção que eu sou burra, mano. Porque às vezes meu marido assiste filme, depois ele bota pra ver uns canais aí e tal. Essa semana ele colocou do The Last aí. Pô, o cara falou umas coisas que eu falei, velho, eu não vi nada disso no filme. A única coisa que eu vi foi o cara que perdeu a filha e queria salvar. O cara, não, porque aquela cor, não sei o que. Eu falei, que porra esse cara tá vendo, velho? Vou ver de novo. Eu não entendi nada.
Eu voltei pra assistir o episódio de... porque assim, ó, eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei. Então, eu voltei o primeiro episódio porque eu vi um cara falando da história o vírus todo tava na farinha, né? E eu falei, caraca, como é que ele já pegou isso no primeiro episódio? Aí eu voltei, porque aí ele deu uns spoilerzinhos falando de uns momentos que teve ali relacionado com farinha, que o personagem principal não come.
Que farinha, porra?
E eu voltei, que eu falei, eu quero ver.
Que farinha, porra?
É sério.
Que farinha na série?
Aí teve a menina que ofereceu biscoito, ofereceram o bolo.
Isso é relevante? Eu tinha que prestar atenção nisso.
É relevante. Era tudo relevante. Só que eu também não sabia.
Eu vou parar de ver.
E aí eu falei, caraca, não acredito. Aí eu voltei, fui assistir de novo, aí eu fui percebendo os momentos, falei, caraca, é mesmo, tava tudo relacionado.
Cara, eu não consigo.
Ele esqueceu o bolo, ele não aceitou o bolo da vizinha, ele não aceitou o biscoito, não tinha farinha de manhã pra fazer a panqueca, e assim vai, entendeu? Vai desenvolvendo.
Caraca, eu sou tão burra que eu vejo a série, todo mundo falando, cara, que série fenomenal, eu fico massa, massa, mas eu falo, velho, o que significa cada coisa? Tipo, ruptura, eu acho foda, mas se você me perguntar, Tati, o que você entendeu, eu vou falar, não sei direito, eu tô confuso ainda.
Ruptura é maravilhoso, gente.
Não entendo, não.
Ruptura.
Maravilhosa.
Ruptura, série do ano. Série do ano.
E a Ruptura, ela fala muito sobre o momento atual da gente quando a gente fala assim, mas eu tô na internet, eu sou um personagem.
Ah, entendi, pô. É isso aí que tá falando a série?
Só que eles usam, não. Só que eles usam o quê? Porque eles usam o trabalho, né? Eles usam o trabalho. Mas é sobre isso.
Eu achei que era só uma pessoa que tava trabalhando, pô.
É sobre a internet, é MC Pipoca.
Não, é sobre o trabalho. Só que eles querem dizer isso daí, que quando a pessoa fala, mas aqui eu sou um personagem, ali eu sou outro. Se você não é ator e não tá interpretando, não é verdade. Não tem como você ser várias pessoas, sabe? Não existe isso.
Dani,
E é isso que ele quer dizer, entendeu? Que não existe vida paralela.
Tem Black Mirror que eu falo, cara, massa, da hora e tal, mas eu fico, porra, será que o que eu entendi? Será que o que eu entendi é que todo mundo entendeu?
Black Mirror.
Não vem, Dani, não vem com as inglês dos outros.
Não.
Aqui, viu?
Janela preta, janela black, janela escura. Eu não sei falar inglês.
Deixa ela falar do jeito que ela quiser. Eu tava falando com o Cristiano essa semana. Eu disse, ô, Cristiano, se o cara chega no meu país...
Eu falei Miley Cyrus, eu não sei nem se o nome dele é Miley Cyrus.
Se eu for pros Estados Unidos, o cara vai querer que eu fale inglês. Eu tô doido pra pegar um americano aqui, porque ele se perguntar qualquer coisa, eu vou dizer, fala em português. Porque se eu for pro seu país, você quer que eu fale a sua língua. Então aqui, você vai falar inglês, você vai falar português. Eu sei falar inglês, eu sei as informações, mas você vai ter que me perguntar em português.
Pera aí, eu falo pra galera, eu falo assim, eu não vou falar nem inglês, nem espanhol, porque eu falo tupi-guarani. Vocês têm que aprender a falar... Mas vai, pode falar.
É assim, ó, a falha das pessoas de hoje em dia é não entender que a comunicação funciona assim. A partir do momento que eu disse, você entendeu, não tem nada de errado nela. Acabou. Não importa se eu usei gíria, que língua que eu usei, se eu usei gesto, comunicação eu falei, você ouviu? Você entendeu?
A função da linguagem é o quê? É passar uma informação. Você recebeu a informação, entendeu? Tá certo, cara.
É isso.
Certo.
Boa, boa. Mira Danilo. Mas eu queria ver a série dele que ele ia indicar.
Ele já até saiu de vergonha.
A série que o cara indicou ali é outra série que eu assisti 3 episódios e não entendi nada.
Indicação dos ouvintes que estão na live. Você que não tá na live, tá vendo isso só no podcast, perdeu a chance de indicar aqui. A Apófilis Patrão indicou aqui True Detective. Muito bom.
Também muito boa.
Muito bom, maravilhoso.
Mano, rapidinho, eu parei no 3º episódio, é boa.
Peraí, mas o Luciano tá falando ali uma que ele não falou o nome, ó, ele botou ali,
mas
ó.
Bota um nome, gente, bota um
põe
nome.
Põe aí, ó, tem um paranormal, que é médico, ele tá falando da antiga, da Gu, porque a Gu eu já até segui aqui no Netflix, essa daí é o resumo da Gu que você tá dando ou é outra já? Porque ele tava falando que o médico fuma bastante, é uma série de egípcios.
Ele falou, o Gu tem uma ditadura e uma trama sobrenatural, tem paranormal, um médico que fuma mais que uma caipora, uma série de egípcios que é cético até aparecer um fantasma no passado. Não faça a menor ideia. Faça uma indicação dizendo o nome e o que é. Uma série, é um filme, é um podcast. Pode indicar aí, gente. Eu vou botar na tela aí pra gente seguir.
Eu vou assistir esse True aí, eu vou assistir hoje. Parei de assistir porque eu fiquei confuso.
True Detective é muito bom.
É muito bom.
Agora é a primeira temporada, que é mágica. A segunda é uma caída mais...
Não, eu vou te falar. É porque
a primeira é...
Eu achei
maravilhoso. Sherlock é... Tu já assistiu Sherlock, Tatinha?
Ah, o Elementary ou qual é? Elementary que eu gosto. É essa?
Não. Tem a Sherlock mesmo.
Tem a Sherlock. É muito bom, Sherlock.
Tem Elementary, que é um ator já um segundo ator. Mas a Sherlock é com o Cumberbatch.
É. Não assisti não, gente.
É muito boa. Eu gosto dessa categoria. É que agora não tem mais, né, Elementary. É muito boa essa série, eu gostava. O cara era completamente maluco, drogado, ótimo.
Ó, ponto porri. Ponto porri geral. Porra, Luciano, não manda um link da Netflix, não.
Se for de Google, eu já fui.
Luciano mandou um link da Netflix. Como é que eu vou saber o nome dessa porra? Eu não consigo clicar. O Apófilos mandou aqui. Documentário, Sally, não conheço. Woodstock, 3 toneladas e roubos inacreditáveis.
Eu só não assisti 3 toneladas, o resto eu conheço.
O nome é Não Paranormal, então? O nome é esse, Não Paranormal?
Você já viu, Tati, o novo documentário da Netflix chamado Kai? Kai com K, K-A-I, Kai.
É de quê, Dani?
É a história de um rapaz, uma história verdadeira, do Kai, um rapaz que salvou um cara. É que se eu vou contar, vou dar spoiler do que vai acontecer. Mas é uma história real.
Mas é o quê? É a história de... É de crime?
É de crime. Esse paranormal que o Luciano indicou, eu já assisti. Já tá assistido aqui no meu. Depois você assiste lá o documentário lá na Netflix. Chama Kai. Aí, só que é uma história real. Então ele vai contar a história do carinha.
Eu não gosto muito quando é real, não. Eu fico com medo.
O cara viraliza e vira meme. Por causa de uma ação. Ele faz uma ação e vira um meme. E depois, isso tem uma consequência lá no futuro.
Nossa. Kai, Y?
Kai. Não, com I. É Kai com I. Cara, eu assisti e fiquei assim, tipo...
Não, não conheço não, pô. É, eu vou isso. Te falar uma parada. É engraçado que eu consigo ouvir podcast de crime e tal, e vida, mas quando é vida, assim, eu fico com medo. Quando é vida, eu fico com medão. Ô, velho, é sério, eu tenho medo. Por quê?
Eu também tenho medo. Eu escuto bastante podcast, mas quando eu vejo, eu também sou medrosa pra ver.
Não, Dani, quando vira tem a cara da pessoa realmente, eu fico com mais medo ainda. Eu não sei explicar, não sei se tem um fundamento.
Quando saiu a série do Dahmer, eu já tinha ouvido a história dele com muito mais detalhe, que na Netflix não detalha, né? Bem detalhadinho como fazer as coisas, porque é horrível, não vai botar isso no ar, né? Mas quando saiu a série, eu pensei mil vezes. Eu falei, porque assim, eu escutei o podcast, eu fiquei chocada. E quando eu assisti, eu fiquei mais chocada, porque assim... Eu vou saber que tem coisa ali que não foi dita, sabe? E vou ficar muito... Eu assisti, mas, gente, é horrível, é horrível. Quando a gente põe um rosto no bandido...
Combo de indicações. Tem um filme chamado Estômago. É nacional. Muito bom. Netflix. Já assisti Estômago. Só vai. Delícia. Filmaço.
Não, o nome eu não gostei. Eu tenho isso também. Se o nome não me chamar, eu não vejo.
Apófilis. Periféricos. Uma série nova da Prime.
Eu não gostei do nome, não.
Apófilis, eu assisti. Vou te dizer...
Periféricos eu não assisti porque eu vi umas críticas bem ruins. E olha que eu assisto qualquer coisa.
É ruim? Eu assisti tudo. É ruim, Apófilis. Desculpa, Apófilis.
Eu ouvi umas críticas horrorosas, aí eu parei.
Tinha tudo pra ser foda. Os 3 primeiros episódios você faz, nossa!
Fala de quê? Fala de quê essa série? Fala de quê?
Periféricos é o seguinte. E outra coisa. Ponto pro Rio. Vamos estragar a experiência das pessoas.
Foda-se.
Vamos dar spoiler das coisas aqui.
Teve gente reclamando, gente, de spoiler de Last of Us. Que mundo você vive, senhor? Que mundo, não?
É porque a galera, tudo tem que ser unidade 300.
Last of Us, a menina é imune.
O pessoal é dodói da cabeça.
Ó, ele vai levar ela pra lá por coisas, pra entregar pro governo, porque ela é imune. Chega lá, o pessoal faz, vai levar ela ou não, aí ele mente e foge com ela. Mesmo ele podendo salvar a humanidade, que ela é imune, ele fica com ela. Esse é o final do Last of Us. Foda-se. E no 2 ele morre.
É sério? Boa, você
não. Ele tem parte 1, parte 2.
Deixa eu estragar a experiência dos periféricos. Periféricos tem uma...
Não, faço não. Periférico não tem, não. Pera aí.
Não, conta, que esse daí eu não assisti, mas eu quero saber.
A Pofre está se cagando aí. Periféricos é o seguinte, premissa top. Mundo 2020 alguma coisa, onde a tecnologia já avançou. Aí tem umas tecnologias de... A pessoa, quando é militar, tem uns implantes que eles compartilham emoções entre eles e tal. E chegou na inteligência artificial, né, virtual, na realidade virtual, que o pessoal bota um óculos e joga no jogo como se tivesse tipo uma Matrix da vida, mas ainda é um óculos e ainda é um fone. E esse periférico que tanto fala é um capacete que bota que a menina entra nessa realidade, não é mais só um visor e um coisa.
Ah, não gosto.
Só que ela acha que tá num jogo, mas na verdade ela tá num túnel, num buraco de minhoca e que ela está viajando para o futuro daquela realidade.
Não gosto. Chato!
Aí não, tem todo um negócio que ela entra, na verdade, quando ela vai pro futuro, não é ela. Ela entra tipo um android. Não, ela entra em um android e ela controla aquele android como se fosse ela. Entendeu?
Eita,
é um periférico. É um periférico, que é uma pessoa, um robô, que entra a mente do passado.
E mesmo assim é ruim?
E é ruim. Porque quando tá tudo certo, essa história você acha massa, tecnologia e tal. Aí a partir do terceiro episódio, eles começam a querer explorar os personagens. É uns personagens merda que você não se importa com. Você tá cagando. É uma solução merda. Ó. É uns caras que aparecem pra matar, mas não mata ninguém.
Ah, eu não gosto.
Uma merda. Quer estragar outra série? Kaleidoscópio, que saiu, que a Netflix fez o maior.
Kaleidoscópio já disseram que é horrível pra mim.
Eu assisti, realmente os episódios são aleatórios, eu conferi com algumas pessoas que assisti também, quando você entra, a playlist da gente tem ordem diferente. Mas, gente, assim, uma opinião que eu até falei com a pessoa no Twitter outro dia, que eu acho assim, eles queriam tanto dessa sensação, dessa aleatoriedade, não interferir na trama, que ele interferiu no seguinte, o roteiro ficou uma bosta. Então, assim, a história era pra ser boa, mas o roteiro é horrível, horrível.
Me disseram que é tão aleatório, que você pode assistir...
O que acontece no episódio branco?
Que é o último? O branco é o último, é o final.
O que acontece? Conta o final.
É pra contar o final, gente?
Conta o final.
Todo mundo morre.
Todo mundo morre. Kaleidoscópio, todo mundo morre. Pronto, cara. Tô poupando todo seu tempo, morre. Porra. Porque me disseram que é aleatório, mas ele é consistente em uma coisa.
Ele é aleatório, mas ele é. Então, tipo assim, ó, eu vou assistir uma ordem e você vai assistir em outra.
Mas ele é consistente em uma coisa. Não interessa a ordem que você assista. Ele vai ser ruim de qualquer jeito.
Ele é ruim.
Então...
E eu assisti por causa do Esposito, que é o cara que fez o Breaking Bad, né?
Uhum. Sim.
E eu assisti por causa dele, porque eu acho ele um puta ator, eu adoro os trabalhos dele, mas assim, não valorizou. Até porque ele nem aparece tanto, tá? Porque cada episódio é sobre uma pessoa, então acaba que ele não vai aparecer em todos os episódios, embora ele seja o centro, sabe? Mas, ai, gente, era pra ser uma experiência foda e não
é. Mas como é que é isso de aleatório? Eu não perdi nem meu tempo de assistir.
Quando você entrar, você vai ver uma ordem e eu vejo outra. Você pode conferir. Tipo, se você entrar no seu usuário e você pedir pra Cris entrar num outro usuário, no segundo usuário, você vai ver que vocês dois não tá com a mesma ordem de episódio. Por quê? Porque cada episódio ele vai contar uma história.
Mas o último é sempre o mesmo.
Tem que assistir o último mesmo, senão perde a graça, né? Então o último sempre vai ser o mesmo, mas os outros vai ser aleatório. Por quê? Porque ele começa sempre de um jeito, com a mesma narrativa.
Que loucura!
Este é o fulano, como o fulano chegou até o momento Y. Aí o próximo episódio, esse é o Beltrano. Como o Beltrano chegou no episódio Y, entendeu?
Ah, então é a visão de cada um da mesma coisa.
É fácil saber por que o enredo gruda no final. O problema é que é chato, o enredo é chato. Era pra ser tipo um 13 Homens e um Segredo, que foi um baita de um sucesso, e eles miraram nisso, tinha tudo pra dar certo, ficou uma merda.
Cara, tá faltando voltar nosso amado Black Mirror. Black Mirror pra...
Eu acho que... Sei lá se foi cancelado até agora.
Tá faltando.
É Black Mirror, tá certo. Você não tá errada, não. O importante é passar a informação.
Mas tá faltando. Não, tá faltando. Tá faltando voltar, Emerson.
Mas não é nem um voltar. É voltar com a coisa pra chocar.
Falando em Black Mirror, vocês já assistiram aquele filme do Black Mirror que é que você vai fazendo as escolhas dentro do filme?
Eu já.
É bom aquilo lá?
Depende. Se você gosta de fazer isso, sim. Eu fiz.
É bom. É legal. Não, a ideia, eu acho que é melhor pela ideia do que pela história.
Eu peguei na internet o cronograma e fiz todas as histórias.
Não, agora que eu me toquei, é legal pra caralho aquilo ali. Eu adorei quando eu assisti aquilo ali.
É, e eu fiz todas as histórias.
Não, é bom, porra.
Porque eu peguei o cronograma na internet, onde você falava certinho qual chavinha que você tinha que virar pra ver tal coisa. Então eu vi todos os finais. Eu achei interessante, cara, um jeito de interagir, né? Eu achei até que esse do Kaleidoscópio foi meio isso, sabe? Eles quiseram fazer uma coisa meio pra pessoa se envolver. Tipo, ó, não importa que capítulo você assiste, a experiência é a mesma. Acho que eles quiseram botar isso. Mas faltou, entendeu? Faltou um feelingzinho ali.
O que eu gostei daquele negócio do Black Mirror é justamente isso, porque ele não tem um caminho linear pra um final. Tipo, dependendo da escolha que você fizer, você acaba no terceiro escolha. Acabou. Você morreu. Pronto, acabou. Se quiser, acabou ali. Entendeu? Mas você pode seguindo, fazendo escolhas diferentes e tal. Aí tem que ir pra internet pra ver as diferenças que faz, porque dependendo, sei lá, você já tá na oitava escolha. Pra você chegar naquele caminho de novo, você tem que fazer todo um rolê. Eu morri umas 4 vezes, ou umas 3 vezes. Eu só fazia as piores escolhas, sabe? Aí, morreu. Entendeu? É muito legal, bicho. Muito legal isso.
Eu fui pegando, eu peguei na internet pra ver todos os finais. Então, eu fiz 2 vezes por conta própria, porque eu quis, e depois eu colei o final pra poder ver tudo, né? Pra ver todas as linhas.
Os que eu fiz por conta própria, eu sempre morri, porque eu sempre pensava, qual a escolha mais idiota? Eu fazia. Entendeu?
Mas, Emerson, mas assim, ó, a ideia ali, assim, a gente ficou tão concentrado, assim, não sei você, mas a gente ficou tão concentrado em fazer a história, saber o que ia rolar, que eu me perdi da história real, entendeu? O que queria passar, porque Black a gente fica muito ligado na história, no que tá querendo dizer ali. Então, assim, ó, eu não sei hoje o que queria dizer aquilo. Eu sei da mecânica, mas a história em si eu não lembro direito qual era a vibe, sabe?
Ah, mas não tinha, a história em si não era pra... Não, 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 não era tão profunda pra você... Era mais pra você se envolver mesmo. Ah,
qual é pra se divertir? Ela?
Era profunda, é. Então é só isso, então, né? Então tá beleza. Lá,
essa não tinha nada pra pensar.
Tinha umas escolhas que, tipo assim, ele tava na psicóloga, conversando com a psicóloga, aí tinha, você vai falar a verdade pra ela ou você vai levantar e dar uma cadeirada nela?
É, era escolhia. Isso.
Dá cadeirada, né? Claro.
Óbvio, caralho, óbvio. Eu dou uma cadeirada nela, você correndo, não sei o quê. Você vai pular dessa janela do quinto andar ou você vai pela escada?
Eu pular do quinto andar, pô.
Boa. Porra, quinto lá, né, porra, entendeu?
Ah, você fazia as coisas mais loucas, mas assim, meu.
Mas é isso, eu acho que o Apófilis falou a verdade aí. O que a gente sente não é nada, não, é só saudade de me chocar com Black Mirror, porque as coisas tá difícil de chocar a gente agora, de ter aquela sensação de, caralho, isso aqui foi foda.
Mas quando saiu a Ruptura, né, o Severance...
Ruptura foi foda.
Eu fiquei muito chocada, eu fiquei assistindo e falando, caraca, velho, tipo, pegaram... todo aquele conceito do Black e tal, e souberam criar uma série pra você pensar do mesmo jeito, entendeu?
Foi muito boa.
É muito... No final da Ruptura do primeiro temporada, o que mais choca é o final, que é quando você faz a descoberta de quem é aquela moça, a moça que entra depois que tá rolando já o trabalho, não entra uma pessoa contratada?
Não, Ruptura não vale a pena estragar, não.
Não é pra falar, não fala não.
Não, não, calma, Ruptura não. A gente só estraga coisa ruim.
Não, não, não
se
estraga.
Se você não assistiu Ruptura, assista.
É, esse não, tem que assistir. Depois assiste, Tati, Ruptura, é muito bom.
Assista a Ruptura.
Não, assisti já, pô, só que eu não lembro dessa parte, não. É, como eu falei, eu não lembro de nada.
Não tem a menina que entra.
Tati vê séries como ler livros, entendeu? Rápido.
Eu vejo séries sem ver, gente. Eu vejo séries no celular, eu acho que é isso.
Dentro do que você tá assistindo a série, uma pessoa não é contratada? Uma mulher não é contratada que fica entrando naquela porta e sai e entra naquela porta do caralho?
Tá do VCR mexendo no celular, que nem eu.
Não, ô Emerson, sabe que eu gosto do Black, que um episódio que na época passou batido pra muita gente, mas é um episódio que pra mim mexe pra caramba comigo, que eu quero assistir de novo, é aquele episódio dos caras, que ele vai lutar, que ele é um soldado e ele luta contra baratas.
Nossa, esse me pega.
Pô, também. Pra mim, esse daí... Não, agora que eu tô vendo esse negócio de bolsonarismo. Nossa. E tal, eu tô pensando só nesse episódio.
Eu também já falei sobre isso. É medonho, cara, é medonho.
Ó, tem dois episódios de Black Mirror que me pega muito, que é o do cara que vai testar a tecnologia, que ele bota um negócio na cabeça, que na verdade ele deu um choque, ele já morreu, e só foi alguns segundos, e o do especial de Natal, que o cara é preso lá, e ele liga no infinito lá, o cara fica sozinho lá.
É.
Cara, aqueles dois me pegam, porque são duas coisas que eu ia demorar pra usar. Um eu nunca iria usar, se a tecnologia avançar, que é o teletransporte. Eu jamais entrarei em um teletransporte. Mesmo que todo mundo entre, porque o quê?
Por quê? Mas eu acho massa, porra.
Não. O que que acontece?
Pô, eu acho foda, mano. Eu entraria...
Entra no... Como é que é o nome? O barco de Teseu? O barco de Teseu saiu de um canto do mar. Foi até o outro. Trocou a proa, trocou as velas, trocou todas as peças.
O dilema do barco de Teseu.
É o barco de Teseu ou não é o barco de Teseu? Não é o mesmo barco que saiu. Quando você entra no teletransporte, ele vai, teoricamente, lhe desmontar em questão molecular. E vai lhe levar para outro lugar e vai lhe montar de novo. É você? Não, eu acho que o teletransporte é um suicídio. Você entra, morreu...
É. Caraca, Emerson, você... Não, porra, não é não.
E aparece do outro lado, é você... Mas não é você, entendeu? Você ficou atrás, porra.
Ah, eu entraria fácil.
Né, se montou de novo.
Mas não vou continuar, minha consciência.
Mas não é você. Mais.
É um negócio que eu não vou entrar. Pode inventar não, o que porra. For, transporte, eu não entro. Agora, o questão do óculos da Matrix lá, tô doido que inventem. Eu vou esperar o pessoal usar e tal, aí depois eu entro e já era, entendeu?
Não, pô, aí você viajou, pô. Do Black lá, o que eu não entraria nunca, que eu acho que é o que mais me deixou assim, punk pra, tipo, galera, isso não, foi da mulher que o marido morre e ela traz um robô pra ficar com ela. Porra, aquilo ali pra mim não dá. Não, não, ali não tem
condições. Nossa, esse é pesadíssimo.
Esse aí não dá, gente. Não, velho, pelo amor de Deus.
Eu tenho um outro que é um da, do, que a mulher... ela é... Você tá vendo a história, ela, tipo, tá repetindo aquela história, que ela tá tentando salvar uma criança, essa criança é a filha dela. E no final você descobre que, na verdade, quem matou a criança foi ela.
Foi ela.
Ela era a criminosa do evento.
É o Urso. É o...
Pode crer.
Só que eles refazem como ela sendo a mãe pra ela sofrer o choque. Gente, quando acabou, eu fiquei em pedaço.
Não é ela e o namorado?
É o Itibi, né?
Eu acho que é. Porque, assim, eu não consigo imaginar uma coisa mais cruel do que fazer...
Não, é mais cruel não. Cruel foi o que ela fez.
Não, sim. Mas entende o que eu quis dizer, né? É o Whitebeard, é esse mesmo. É. Que é isso, sabe? Tipo assim, ó, ela cometeu uma crueldade e a forma como eles escolheram pra ela pagar, cara, é num nível, assim, absurdo.
Mas ali, a minha questão não é com ela, Dani. A minha questão é que a galera se transformou em monstro ao redor, tá ligado? A galera gosta...
Exato, mas é sobre isso. Não é sobre o pecado dela, é sobre o pecado do redor.
Porque se fosse ela vindo aquilo ali eternamente sozinha, eu tava tranquila.
Entendeu? Porque a punição que você... A forma como você lida com a punição que é o problema.
Eu tô lendo um livro que é sobre cartas, as maiores cartas da história e tal. Tem várias cartas bem legais e tal. E tem uma carta... Cara, essa carta é simples, mas ela até toda hora eu volto pra ela pra ficar lendo. Tem uma carta simples, mas me pegou demais. Que é uma carta de um escritor de grandes esperanças, Charles Dickens, eu acho. E ele foi pra um... Esse negócio de quando matava a pessoa e colocava na praça pública, enforcado, sabe? E ele foi assistir esse caso. E aí ele tá lá assistindo, de repente ele viu que a galera ficou ensandecida, que a galera ficou lunática, a galera começou a gritar, tirar a roupa, dançar. Ele falou, porra, velho, o que que tá acontecendo aqui? Tem duas pessoas morrendo, porra. Tá ligado? Ai, mas eles mataram, mano, mas eles mataram alguém. Era pra gente estar todo mundo agora aqui em prantos, porque foi uma... eles causaram a morte, eles vão morrer por isso. A galera tá comemorando, dançando e dando risada, porra. Que animais a gente virou? E ele escreve uma carta pra prefeitura lá. Ele falou, para com essa porra, velho, isso não é legal, tá ligado? Faz um julgamento, sei lá, escondido, porque a gente tá virando a mesma coisa que a gente tá condenando, porque era pra servir de exemplo, mas tá servindo de porra nenhuma. A gente tá curtindo a morte dos outros. É a mesma coisa do It que eu fico me pega, sabe? Porque querendo ou não, a gente gosta de ver a pessoa sofrendo, né? A gente quer uma desculpa pra ver alguém sofrendo. Ah, esse trupador.
Pra você ver como nada evoluiu, né? Se você pegar os true crime que teve gente que sofreu a pena de morte, você vai ver que no dia que o cara morreu, o que que tava acontecendo lá de fora do presídio? Uma festa.
É, porra, não tem jeito não.
E isso não é ontem. Isso não é 100 anos atrás. Foi ontem, entendeu? Então, quer dizer, a história não mudou nada. As pessoas não evoluiu.
Ok, vou ouvir. Vou assistir Black de novo. Vou assistir Black de novo todinho hoje. Obrigado, gente. Me incentivaram.
A Pófres indicou uma coisa boa aqui. É muito bom. Meu episódio favorito é aquele que a humanidade tem equipamento que ele pode rever todas as memórias. É muito bom mesmo aquele episódio. Segundo ele, é toda a sua história... O nome do episódio.
Aliás, tem um episódio que eu acho terrível, que é aquele que quando o pessoal briga com ele fica apagado, fica preto, sabe? Vira um vulto.
É, isso aí, não?
Meu
não.
Deus do céu. Como eu me sinto aquele... Eu me sinto aquele vulto todo dia, senhor. Ele fala com as pessoas e que escuta. Sabe? Ele fica... Ele vira um vagante. Ele vaga.
Bloquear na vida real.
Queria virar um vagante.
É bloqueado,
é. Ele é um bloqueado da vida real, cara. Eu falei, puta, que tristeza,
deve
velho.
Ser
que
deve ser massa. Ninguém te vê, ninguém te ouvir. Você fazer as merda que você quiser na rua. Oh, meu Deus, como é que ele...
Não, é mó triste, porque ele acaba... Ele se torna a pessoa... Ele se torna solitário, né?
Dançar pelada e ficar nua.
Ninguém fala com ele.
Não, filha da puta. Tu reclamou que eu falei do especial de Natal e tá falando que é o bom. É o especial de Natal, esse daí.
Isso aí
é...
Mas, ó... Faz parte do especial de Natal.
Seguindo, né? Aqui, pra fechar esse episódio, potipurri, porque eu não sei vocês, mas aqui tá um calor do caralho.
Aqui tá um fio da porra.
Aqui choveu.
Então, pra fechar esse episódio, potipurri, não podia ser melhor. Primeiro episódio do ano. Vamos aí a conselhos de ano pras pessoas, pros ouvintes. Conselhos pra 2023. Eu vou começar pra dar uma ideia. Não tem opinião. Pronto, vamos começar. Se você não é especialista em um assunto, não exponha sua opinião sobre isso. Guarde pra você. Porque o pessoal faz, a solução para o crime é isso, é aquilo. Mas peraí, tu é o quê? Tu é especialista em detenção? Jurista? Tu faz, não, é minha opinião. Então, soca ela no seu cu. Fique com ela pra você. Se você não é especialista ou não entende do assunto, não tem opinião. No máximo, você faz, eu acho tal coisa. E só isso. Você vai viver muito melhor 2023 se você seguir esse meu conselho. Vá por mim. Danilo.
Acrescentando ao que você disse, lembre-se de uma coisa, a internet não é a mesa do bar. Deixa pra falar suas merdas na mesa do bar. A internet não é um lugar público. Mas são suas palavras, parça. Comporte-se na internet.
Ó, o Apófilo já fez uma coisa que eu ia pedir para os ouvintes, assistentes que estão vendo no YouTube. Tenha seus conselhos também. É meu conselho. Tenha um amigo anão e um copo de suco. Eu te odeio, Apófilo. Porque toda vez que tu fala disso, eu lembro
aqui. O que é?
Pô, a porra do suco, cara. O clássico lá do... Meu Deus, eu não era pra rir daquilo tanto quanto eu rio. Mas depois eu te mando o link. Dani. Conselho para 2023.
Olha, gente, acho que o único conselho que eu tenho pra vocês em 2023 é: se você quer emagrecer, procura uma academia, porque ficar doente não funcionou, botar aparelho não funcionou, então assim, procura academia. Não fique esperando a sorte de pegar a Covid, falar assim, porra, agora eu emagreço. E não, não funcionou. Então, toma vergonha, procura a academia. Procura,
faz o que a Tati tá fazendo.
É o correto, faz o correto, entendeu? Não faça como eu, seja correto.
Faça do jeito certo.
Se não tiver dinheiro, tem uns vídeos bem legais no YouTube. Cara.
Vai caminhar, vai fazer uma parada. Olha eu falando, eu tô querendo caminhar e não
consigo. Na minha cidade tá complicado caminhar em horários fora do de dia, sabe? É complicado. Aqui rolou um assalto na porta do meu prédio nessa semana e a gente teve que trocar a chave do condomínio.
A porra do suco!
Mas peraí, Danilo tá vendo a porra do suco enquanto a gente tá vendo aqui, Danilo, caralho.
Você vai passar mal aí.
A porra do suco é muito... Eu não posso botar isso. Quebrasse mais um, filha da puta. Entendeu? Quebrasse mais um. A porra do suco é muito bom. Tati, conselho pro 2023.
Caraca. Eu ia falar o
vou
que
te
você
mutar,
deu,
Danilo.
Porque
vou
é muito...
Mutar.
Muta ele aí, senão eu não consigo falar. Eu ia falar o que você falou, era muito legal, pô. Cara, faça o que vocês gostam, pô, tá ligado? Veja a série que você gosta, curta as coisas que vocês gostam, porque a vida é muito curta pra gente ficar fazendo uma coisa que agrada os outros, tá ligado? Às vezes você gosta de ver um K-pop, a galera fica te julgando porque, ah, você já é velha pra isso. Porra, ouça o seu K-pop, velho. Ah, você só vê romance de putaria. Veja romance de putaria, pô. Acho que você curte, velho. Mas não, se não for crime, faça, tá ligado? Ah, eu gosto de ir pra praia, mas a galera vai me chamar de vagabundo. Mano, você pode ir na praia toda hora? Vá, pô, é isso. Mas é isso, meu conselho é esse aí.
É esse. Se não faz mal a ninguém e lhe agrada, faça e cague pra opinião das pessoas. Se fizer mal a alguém, aí sim, aí você não pode fazer. Mas se não faz mal a ninguém, tá tudo tranquilo. E esse episódio Potipurri, essa bagunça gostosa chamada DQC. Obrigado a todos que viram aí na live. As redes sociais da gente tá tudo aí. Continua doando pra gente continuar fazendo live quando der pra fazer. Obrigado, Apófilos. Obrigado a todo mundo aí que veio aí. Dias Praga, nosso amigo Luciano. Quebrou o Danilo também.
Me tirou do mute.
Já te tirei do mute.
Já tá fora,
já. Já tá fora,
já. Apófilos disse que você tá indo de lojas americanas.
Tá indo de lojas americanas.
Que maravilhoso, cara. Que
ó,
lindo.
Tio Lau ali. A galera que tá sempre aqui com a gente, hein, bicho. Obrigado, vocês.
Muito obrigado, galera, por estarem cá.
Por mais que a gente tenha ficado esse ato aí. A gente ficou esse ato aí, mas a gente vai voltar aos pouquinhos aí e tal, cada vez mais nessa abertura aí de voltar pra conversar. Bom ver vocês de novo, gente. Tava com saudade de vocês. E detalhe, essa semana fez 3 anos que eu tinha ido pra São Paulo pro Coisa da Americana.
Puta, da
Americana. Aí, YouTube me lembrando quando eu fui feliz. Pré-pandemia, que puta merda, foi foda.
Várias notificações.
Olha, 2023, eu tô indo pra Recife agora em março. Aí, minhas férias agora, eu vou ficar um tempo lá e tal. Mas 2024, tô indo pra São Paulo. Vou lá, vou passar no Ganso, vou
morar
passar
aqui?
Aí, Dani, Tati.
Tem morar aqui, não?
Vamos fazer alguma... Pra vocês que estão ouvindo aí no feed, desculpa. Vai sair, quando sair...
Um dia sai.
É isso que tem pra hoje. Um dia sai. E beijo pra todos. Querem falar alguma coisa aí, se despedir do pessoal?
Sim, claro. Valeu, galera, por vocês nos acompanharem aqui nessa bagunça boa. A Paul Phillips, genial. Eu adorei, eu vou dormir muito feliz essa noite. Eu adorei. Que fantástico, cara. Que lindo. Muito obrigado, valeu.
Dani, Tati.
Galerinha, se vocês tiverem qualquer coisa, curiosidade, coisas interessantes pra mandar, manda lá no meu Twitter que eu gosto de ler essas coisas, tá ligado? Tati, você conhece aqui que é um hotel que não sei o que virou hospital? Porra, manda pra mim que eu gosto de ler essas paradas. Eu sou muito viciado em cultura. E é isso. Valeu.
Tati, falar nisso, eu tava pensando em você, que esse é o seu ano, né? Que vem aí futebol feminino agora televisionado. Quero ver você brilhar esse ano.
Amor, viu? Mas você tá ligado que pessoas como eu fazem as coisas acontecer por trás pra galera levar crédito, né? Então eu já estou preparada pra gente tá falando.
Não, mas eu quero o seu crédito. Já tô falando aqui. É, esse ano é o ano da Tati brilhar.
Ajuda aí, galera.
Se não brilhar porque... é porque boicotaram porque ela é preta. Pronto, falei.
É. Eu acho que é mais por causa disso do feia. Eu acho que é mais por causa do feio do que do preto. Mas não, eu vou alegar que é racismo também. Não. Obrigado, Emerson.
É racismo.
Eu vou fazer um fio contra a raça. Não, rapidinho. Eu vou falando isso aqui porque tem uma influência na Copa do Mundo, uma influência muito famosa e tal, que ela meteu um: poxa, quando é que nós veremos homens e mulheres jogando junto a Copa do Mundo? A galera falou: maluca, que porra é essa que você tá querendo? Não faz sentido.
Tá louco, irmão.
Aí ela: porra, mas seria tão legal ter uma Copa do Mundo, duas Copas do Mundo ao mesmo tempo, né? Masculino e feminino. A galera falou: aí eu mandei, né? Mano, desde 91 que existe Copa do Mundo feminina, parceiro. Você tava onde? E eu tenho certeza que quando chegar a Copa do Mundo, é essa menina que vai receber das marcas o dinheirinho pra falar da Copa do Mundo, tá ligado? Nem sabia que existia a Copa do Mundo, mas é ela que vai estar lá recebendo. É isso, galera. Mas...
Não vai.
É um desabafo.
Vamos lutar no DQC.
Obrigado, Emerson.
Pra te vencer.
Eu nunca vi isso na minha vida. Eu tô querendo vencer.
Nem que eu faça um podcast que eu edito, só você falando de futebol. Eu edito de graça.
Agora, vamos colocar a Vandinha na Copa do Mundo. Eu vou ficar de preto com a roupa do... Eu vou fazer isso. Eu tenho que fazer uma coisa...
Fazendo dancinha.
Tá, isso aqui é um compromisso, é com a Lebe, porque eu sei que você sabe fazer o negócio. Se você quiser fazer um podcast sobre futebol feminino...
Opa!
Eu edito de graça. Aí eu faço uma parada, sei lá, pra ganhar dinheiro, pra poder pagar a edição. Mas no começo vai ser de graça.
Danilo, ele mandou aqui um negócio assim: gente, eu não consigo nem editar mais, que eu chego cansado, vou deitar na cama, durmo. No final tá ele.
Mas aí, ó.
Depressão acabou, tá... Danilo. A depressão foi embora. Tati.
Minha visão de negócio na frente, ó. Minha visão de negócio na frente, ó. Vem aí futebol feminino, a mulher sabe falar, é com a Lebe, tá aí.
A depressão, quando o dinheiro entra, a depressão sai. Já reparei isso na vida do Emerson.
Acabou. Que depressão que é isso? A cura da depressão é dinheiro na mão, irmão.
Lá ele.
Eu até tentei fazer a minha parte, Tati, só que aí a empresa faliu.
Tá, pense nisso, fala com as suas amigas aí, vamos fazer um podcast.
Opa,
um podcast aí.
Já estou animadíssimo.
Dani, sua despedida.
Pessoal, vocês sabem onde me achar, tô lá no, só no Twitter, porque nas outras redes eu não uso, então é tchau e é isso.
Continue doando pro DQC, gente. Arroba desculpa DQC no PicPay, tem o Pix, desculpa DQC, @gmail.com, porque sim... Eu não tô editando DQC. Quem edita é o maravilhoso John, que vou fazer um merchan de graça aqui pra ele aqui. Não acho que eu pague a ele. Olha, eu vou cobrar esses merchan, vou. Dos créditos finais. Ouça o Créditos Finais, que é um podcast.
É bom, Emerson, fala a verdade.
Olha, pra quem gosta de cultura pop, o menino é o novo Jovem Nerd. Porque ele é muito bom. Ele é bom do que
ele
faz. Mas
ele fala só de Marvel.
Não. Fala de tudo.
Porque eu não aguento mais falar de Marvel, DC. Eu não aguento mais. Aguento, meu Deus.
Ô, John, insere aqui um pitch de 40 segundos sobre o seu podcast pra quem escuta o DQC. Vê se vai escutar agora.
Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui no DQC. Bom, o Emerson me deu 40 segundos, então eu vou correr logo com o tempo. Escutem o podcast Créditos Finais, podcast focado na cultura pop. A gente fala sobre filmes, séries, animes. Sim, Tati, nós falamos sobre Marvel. Sim, falamos sobre DC. Mas a gente também fala sobre outras séries. Já falamos sobre Casa do Dragão, Senhor dos Anéis. Falamos sobre música. O episódio que vai sair agora vai ser sobre Jovem Guarda, que foi um movimento musical dos anos 60. Então, assim, a gente diversifica muito os temas. E escutem lá, tá no Spotify e no creditfinais.com.br. Até mais.
Ah, e ele coloca DC. Aí ele coloca falando do Hulk. Ai, pelo amor de Deus.
Enfim, obrigado a você que ouviu até aqui. Beijo nos seus corações. Pra quem tava na live, valeu. Até a próxima e tchau, pessoal.
Valeu, galera.
Falou.
Tchau.